Boa tarde. Tem início a 18ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Você é muito bem-vindo e nos acompanha pela TV Câmara no canal 13.1. Sigam nossa página oficial divinopolis.mg.leg.br e as redes sociais @CâmaraDivinópolis. Inscrito para o uso da tribuna livre está o William Vinícius Silva Soares, que falará sobre a inauguração do projeto social IPR, sobre esporte, cultura e lazer. Na ordem do dia, os vereadores terão 6 proposições para apreciarem, todas de autoria do Legislativo Municipal. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 13 de abril de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto a 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pequei e fiz que teus olhos parecem mal, para que sejam julgados quando falares e quando julgares. Eis que a iniquidade foi formada em pecado e me concedeu a minha angústia.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso será aqui de nós hoje, que perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às formas da cultura nacional e apoiará a iniciativa e a valorização e difusão das manifestações culturais.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e também Israel da Farmácia pelas leituras essa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do meu secretário Zé Brás, que retorna a essa casa hoje depois de alguns dias adoentado, seja bem-vindo, meu grande amigo, que faça a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna, nesta tarde de hoje, o senhor William Vinícius Silva Soares, que se inscreveu para falar sobre inauguração do projeto social IPR, sobre esporte, cultura e lazer. Correspondências do Executivo. Ofício Segov de número 244-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação de senhores vereadores. Indicação de número 61-2023, autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 102-2023, autoria, vereador Anderson da Academia. Indicações de número 154 e 155-2023, ambas de autoria do vereador Diego Espino. Indicações de número 237, 238 e 239, todas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 319, 320, 321 de 2023, todas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicações de número 528 e 529, ambas de autoria do vereador Ney Burger. Indicação de número 582-2023. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicações de número 630 e 631 de 2023. Ambas de autoria do vereador Caboja. Indicação de número 668-2023. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 711-2023. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicações de número 778, 779, 780 de 2023, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 836, 837 e 838, todas de autoria do vereador Zebras. Ofício Segol de número 247-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número CM 240, 241 e 242, todas de autoria do vereador Edson Souza. Indicações de número 322 e 323, ambas de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação de número 365-2023, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicações de número 530, 531, 532 de 2023, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicações de número 579, 583, 584, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 633, 634, 635 de 2023, todas de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 669 de 2023, autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 712, 713, 714 de 2023, todas de autoria do vereador Roger Viegas. Indicação de número 781, 782, 783 de 2023, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 840 de 2023, autoria, vereador José Brás. Ofício Segov de número 248-2023, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicação de número CM 527-2023, de autoria do vereador Neiburger. Ofício de número 271 de 2023, Secretaria Municipal de Saúde, respondendo requerimento de número CM 320-2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício de número 299-2023, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Políticas de Mobilidade Urbana, respondendo requerimento de número CM 805-2023, autoria, vereador Zebras. Ofício CEMED de número 504-2023, Secretaria Municipal de Educação, respondendo requerimento de número CN 317-2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 516-2023, Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas e Planejamento, respondendo requerimento de número CM 706-2023, autoria, vereador Roger Viegas. Ofício CEFOP de número 518-2023, Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, respondendo indicação de número CM 573-2023, autoria, vereador Periquito Beleza. Ofício CEMED de número 520-2023, Secretaria Municipal de Educação, respondendo requerimento de número CM 315 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEFOP de número 529 de 2023, respondendo requerimento de número CM 12 de 2023, autoria, vereador Ademir Silva. Ofício CEFOP de número 530 2023, respondendo requerimento de número CM 327-2023, autoria, vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, de número 625-2023, respondendo indicação de número CM 571-2023, Autoria, vereador Periquito Beleza. Correspondências de terceiros. Ofício de Viprev número 276/2023, encaminhando o relatório mensal referente ao mês de março de 2023. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, Zé Braz. Solicito também, secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Substitutivo 1 ao PLCM número 46/2023. Orienta e autoriza o uso de detectores metais em escolas públicas municipais do município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Projeto de lei complementar do Executivo Municipal de número 2/2023. Dispõe sobre criação do segundo conselho tutelar e altera a lei complementar de número 52, de 3 de dezembro de 1998, visando a reestruturação do Conselho Tutelar de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 372/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade da limpeza e capina da rua Alhambra e arredores do campo do bairro Alto São Luís, inclusive a reforma do vestiário local. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 373/2023. Solicitando do Executivo a possibilidade de patrulhamento da rua Urucaia, entre Safari e Mário Xisto, no Alto São Luís. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 11/2023. Solicitando do Executivo operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Paraíba, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 331/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a contratação de servidor da área da saúde, no caso, profissional médico, para atender os cidadãos do ESF do bairro Quintino. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 332/2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja providenciado o aumento de carro, ônibus, na linha de ônibus de transporte público coletivo de passageiros do bairro Quintino. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 333/2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja providenciada a operação tapa-buracos na rua Granada, nas proximidades do número 51, bairro Esplanada. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 449/2023. Solicita disponibilização e contratação de porteiro para a escola Padre João Bruno e Semei São Tarcísio, no bairro Serra Verde, e o fechamento das frestas que permitem a entrada de pessoas não autorizadas. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 460/2023. Solicitando implementação de um protocolo de segurança em todas as unidades escolares do município e a colocação de cerca elétrica ou concertina, sistema de monitoramento com alarme sonoro, criação de um espaço de clausura que impede a entrada diretamente para o interior das escolas, além de promover cursos de treinamento em segurança escolar e a colocação de um maior número de servidores nas rotas de acesso ao interior das escolas no horário de entrada e saída de alunos. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 598/2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente, asfaltamento da rua João Lara, no bairro Planalto, no trecho entre rua Moacir de Araújo até rua Itambé. Autoria, Periquito Beleza. Indicação de número 599/2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, o asfaltamento da Alameda Rio Paranaíba, no bairro Planalto, no trecho entre rua Moacir de Araújo até a rodovia MG 050. Autoria, Periquito Beleza. Indicação de número 600-2023. Solicitando ao Executivo junto ao órgão competente que a linha 32, Hábito do Transporte Coletivo, permaneça fazendo a mesma rota anterior na comunidade Cachoeirinha, Ponte de Ferro. Autoria, Periquito Beleza. Indicação de número 642-2023. Solicitando do Executivo realizar serviço de patrulhamento na rua José Firmino, próximo ao número 480, bairro Santa Cruz, em Ermida. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 643-2023. Solicitando do Executivo a realização de tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua José Maria Campos, próximo ao número 200, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Indicação de número 644-2023. Solicitando serviço de patrulhamento na estrada rural que liga a comunidade de Posses à comunidade de Olaria, 300 metros após a ponte, em Santo Antônio dos Campos. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 671-2023. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a instalação de uma lixeira na rua Montevidéu, número 111, bairro Belvedere, próximo ao galpão do Lex Luthor. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 724-2023. Que seja enviado esse anteprojeto ao Executivo Municipal para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei que institui o programa Escola Segura em Divinópolis, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar dos estudantes, professores e funcionários das escolas públicas e privadas, bem como prevenir a violência e outras formas de violação dos direitos no ambiente escolar. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 793-2023. Solicitando o Executivo junto ao órgão competente, capina e limpeza da rua Buenos Aires, próximo ao número 17, bairro Vale do Sol, estrada de acesso a Carmo do Cajuru. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 794-2023. Solicitando do Executivo patrulhamento e limpeza da rua Atenas, esquina com rua Alzira Fonseca e Joaquim Manuel Pereira, no bairro da Vanuse. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 795-2023. Solicitando do Executivo capina e limpeza da rua Prefeito Antônio Martins Guimarães, próximo ao número 891, do Centro Industrial Coronel Juvelino Rabelo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 852-2023. Solicitando fiscalização de obras públicas do senhor Paulo José Silva, que seja realizada uma estimativa de custo orçamentário no projeto de extensão do calçadão Caminho dos Rouxinóis, na direção da rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 853-2023. Que seja encaminhado este ofício ao secretário municipal de fiscalização e obras públicas, solicitando que seja realizada uma estimativa de custo orçamentário para realizar um projeto complemento de revitalização completa da Praça Francisco Rezende, no bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 854-2023. Que seja encaminhado este ofício ao secretário de obras. Que seja encaminhado este ofício ao secretário municipal de operações e serviços urbanos, solicitando que seja realizada uma limpeza urgente no caminho da estrada que passa ao lado do estádio Farião, no bairro Porto Velho, em direção ao bairro Niterói. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 341-2023. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, informações sobre a inclusão do bairro Jardim Real no programa de infraestrutura de melhorias para o mesmo. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 343-2023. que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental, se há uma agenda de obras de infraestrutura e melhorias para o bairro Maria Peçanha. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 359 de 2023, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal para que, juntamente com a pasta responsável, seja enviado cópia do parecer 1790 de 2022. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Moção congulatória de número 14 de 2023. Moção congulatória em homenagem ao senhor Geraldo Rodrigues Nunes. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás, pelas leituras dessa tarde. Eu gostaria de convidar o tribuno William Vinícius Silva Soares, que irá falar sobre a inauguração do projeto social IPR, sobre esporte, cultura e lazer. Convido o senhor William para dirigir a tribuna livre e informamos que o tribuno assinou um termo de responsabilidade, conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta na inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos, eu peço que faça as considerações finais. Com a palavra, William Vinícius.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os senhores vereadores, vereadora. Uma boa tarde a quem nos assiste também pela TV Câmara e outros meios de comunicação. Quero agradecer a Deus por me proporcionar tamanha alegria e agradeço também a minha família e aos meus voluntários do Instituto, Diego e Leandro, e minhas voluntárias Aline, Ashley, Rodriana, Yara, Ana e Sara, que juntos formamos um membro do Instituto. Aproveito também para mandar um abraço aos amigos do projeto Anjo de Luz, o Dário e a Grazi, ao Divi Minas, junto ao Heron, a ONG Céu Azul, a Scarlett, e ao Time Society Everton, o Cadudu, nossos parceiros. E ao nosso amigo também que nos apoia, o vereador Zé Brás. E aqui hoje, usando da minha hora de intervalo, gostaria de trazer uma novidade para a nossa cidade. Depois de anos e anos atuando em projetos sociais e procurando fazer o bem, hoje eu venho comunicar a inauguração do Instituto IPR, um projeto que chega na cidade para somar, para agregar aos aqui que já estão, fazer a diferença para a comunidade. O IPR vem com o intuito de promover a dignidade humana, a igualdade, a tolerância, o respeito, a alteridade e a equidade, fomentando esporte, lazer, cultura, turismo, educação e extensão de pesquisa e também direitos humanos, assistência social e cidadania. Vamos fazer um mapeamento na cidade e onde vamos colocar os núcleos nos bairros mais correspondidos. E a demanda, onde for maior, a gente vai estar presente. E sim, a demanda é muito grande, mas a vontade de atuar é maior ainda. Então faremos disso nosso combustível. Vamos com força total e com muita alegria em fazer o que amamos. É sim um desafio e por isso temos bastante trabalho. Agora, senhores vereadores, eu me pergunto aqui, de onde surgiu essa vontade e a necessidade por projeto social? Eu me fiz essa pergunta milhões de vezes e hoje eu sei bem a resposta, simples e objetiva. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele os que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. E aí encaixa perfeitamente quando a vontade de ajudar o próximo te invade e necessita de fazer algo ou criar algo para poder melhorar a vida do próximo, mesmo que seja o mínimo, mas que pode fazer grande diferença. E isso não falo financeiramente, mas falo no geral. Um exemplo, quando eu trabalhava no Centro de Fortalecimento de Vínculo do Idoso, eu vi ali uma necessidade muito grande daqueles assistidos de uma conversa, de uma prosa, contar umas histórias que a voz chegava até a embargar. E isso fazia diferença. E também auxiliar nas limitações naquelas que são criadas e estão somente na cabeça deles. E o IPR vai fazer isso a todos, crianças, adolescentes, adulto e, claro, a melhor idade. No dia 16 de abril, estaremos fazendo a nossa solenidade de inauguração de descerramento de placa. Teremos sorteios de brinde e escolheremos e entregaremos com muita alegria o nosso primeiro ato, o dia dela. Ofertaremos junto aos nossos parceiros um dia especial com corte de cabelo, cílios, limpeza de pele, unha, sobrancelha, maquiagem, um vestido e a sandália para uma criança, uma adolescente de idade de 15 anos carente. Isso será só o pontapé inicial, apenas o começo de uma grande história entre o Instituto e Divinópolis. A todos interessados em participar dessa solenidade, pode nos procurar através do telefone 37 99117 9267. Será um prazer ter vocês com a gente nesse dia tão especial. E você interessado em ser voluntário ou está doando algum brinde para o dia da inauguração, também pode nos procurar. Contamos com o apoio de cada um aqui presente, com o apoio de todos que estão nos assistindo. Ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Agradeço a oportunidade deste momento aqui na Tribuna Livre. Agradeço ao senhor presidente e a todos aqui. Muito obrigado.
Obrigado você, senhor William Vinícius da Silva. Passa a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Peço o vice-presidente Israel que assuma a presidência.
E o primeiro vereador a fazer o uso da tribuna é o presidente da casa, o vereador Eduardo Prince Júnior.
Boa tarde, senhores vereadores, novos colegas, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer para a população de Divinópolis, em especial as mães, ô Diego, se puder prestar atenção na minha fala, vereador. Só um minuto, vou esperar o vereador. Que eu ouço com atenção a fala de todos, então, se puder me ouvir, eu ficarei grato. Primeiramente, dizer da responsabilidade dessa Casa Legislativa com os pais e mães dos alunos das escolas municipais, estaduais e particulares do município. Na tarde de ontem, nós recebemos aqui a Guarda Municipal da cidade de Nova Serrana. Vários vereadores estiveram presentes, assessores, que participaram dessa reunião. E a função dessa presidência é, no início, quando o Zé Brás leu todos os convites, requerimentos, moções, aqui agora há pouco, é que as assessorias da casa fiquem atentas para ter ciência dos convites. E ao final, quando ainda não foi lido, eu faço mais uma vez algum comunicado. Então é o início e o final é que os convites acontecem. E esse convite dessa reunião aconteceu na última reunião da terça-feira, assim que eu encerrei um pronunciamento de todos os vereadores de votação de projeto. Eu chamei todos para participar. Sei das compromissos e reuniões de todos os vereadores, mas queria dizer à população, em especial, para ficar tranquila, mas ao mesmo tempo preocupada. Tranquila no quesito de que aqui tem 17 vereadores, 16 vereadores e uma vereadora, que está o tempo todo estudando projetos, tentando rever normas, tentando acoplar algum processo legislativo que possa de imediato dar uma solução na segurança pública do município. Nós estamos tentando, não só eu, como todos os vereadores, cada um na sua esfera, cada um nos seus gabinetes, cada um com seus assessores jurídicos, tentando meio legal para que a gente possa dar a sensação de segurança para que a população tanto busca. Mas nós precisamos de um apoio também da população. O número de fake news e o número de pessoas que estão ligando na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, aqui na Câmara também, para os vereadores, o número é muito elevado de fake news e de mentira. Nós já vivemos um país que a tecnologia trouxe para a gente a responsabilidade de saber o que divulgar. Não custa consultar para saber se é verdade. Mas está chegando tanta informação errônea, tanta informação de tragédia, tanta informação que nós estamos ficando perdidos. E 95% delas são falsas. Nós precisamos do apoio de vocês, que está do outro lado da telinha aí, ó, com os dedinhos coçando para transmitir uma notícia ruim. Não é só notícia ruim que tem que transmitir, não. Transmite notícia boa também. Às vezes não dá tanto ibope igual a ruim, né? Matou 100, aí dá uma notícia assim, viraliza que é uma beleza. Mas falar que recuperou 100 drogados, não dá ibope. Não dá ibope. Então falar que nós temos 52 escolas municipais e que a responsabilidade é mútua, aonde nós estamos de todos os jeitos e modelos tentando arrumar ferramentas para dar o quê? Uma condição de segurança aos alunos, às crianças, adolescentes da nossa cidade, nós estamos empenhados.
Estou falando em nome de todos os vereadores. É minha responsabilidade como presidente dessa casa trazer essa tranquilidade para a população. Mas é minha responsabilidade também cobrar de vocês que ficam propagando fake news o tempo todo. A criança, ela é inocente, gente. Você tem que conversar com seus filhos. Coloca na sala a senha do celular. Mãe e pai não tem que ter segredo com o filho na senha, não. Mãe e pai tem que ter a senha do filho, sim. Ele tem que saber o que o filho está acessando, os jogos que eles estão jogando. Porque isso tudo é fruto da imaginação dele virtual de um jogo. E a maioria das vezes que nós temos aqui dentro da Câmara reclamações e reuniões com pais, com alunos, com crianças problemáticas, a gente ouve a mesma coisa. Meu filho só fica no celular, eu não sei a senha dele. Então vamos começar por aí. Vamos começar com o dever de casa principal, que é o quê? Vamos primeiro olhar o seu filho, cuidar dele, zelar dele, dar segurança para ele e falar a verdade para ele. Que o quê? Se ele ouvir, transmita a notícia verdadeira. Não queira trazer mais traumatismo, mais notícia negativa para dentro da escola. Que a escola é um local onde as crianças, eu já passei a maior parte do meu tempo, a maioria dos vereadores aqui na sua totalidade já passou a maior parte do tempo, criança e adolescente vive mais tempo na escola do que em casa. Ainda mais agora com o tempo integral nas escolas. Então precisa de apoio das mães e dos pais. Tirem um tempo precioso de vocês de propagar informações na rede social e cuidem dos seus filhos. Descubram o que eles estão mexendo e jogando dentro da rede hoje, que é a internet. Por favor, façam isso por nós, porque nós estamos tentando fazer o melhor por vocês. Com guarda municipal, com economia de custo para tentar economizar, para implantar a guarda no município de Divinópolis, projetos de leis que dê mais segurança nas escolas, tudo isso está sendo analisado pela Câmara Municipal e por todos os vereadores, cada um numa ideia diferente. Mas a gente também precisa do apoio, da contribuição e da colaboração das pessoas que propagam a inverdade, a mentira e o fake news. Então eu queria iniciar a minha parte, a primeira parte do meu pronunciamento hoje em cima disso. Pessoal, por favor, não propaguem fake news. Procure saber se é verdade aquilo que você está divulgando sistematicamente. Porque você coloca em pânico centenas de mães na cidade e pais que não sabem em quem acreditar. E aí a gente tem que vir aqui e falar a verdade. Tem mais fake news do que verdade sendo esparramada dentro da nossa cidade. Bom, segundo ponto, senhor presidente Israel da Farmácia, eu queria levantar uma teoria de que eu venho falando nessa casa sistematicamente da responsabilidade do vereador. A Câmara Municipal de Divinópolis, ela faz legislação, ela faz leis, ela fiscaliza o executivo se ele cumpre leis, ela faz leis, e ela apresenta para o executivo as leis. O executivo pode fazer lei? Pode. A Câmara tem que aprovar. A Câmara aprovou ou rejeitou, volta para o executivo. O executivo tem a opção de sancionar ou vetar a lei. É uma opção dele. Eu concordo em partes. Eu vou vetar o artigo 3º ou o artigo 6º da lei tal. É um direito do executivo. O direito do veto, ele é único e exclusivo do prefeito municipal de Divinópolis. Exclusivo. Não cabe ao presidente da Câmara e nem a nenhum vereador vetar. Não cabe. O veto, não. Isso diz respeito 100% à função do prefeito. O que aconteceu do projeto 009-2022, o Diego está muito atento ali, porque ele votou favorável, o prefeito dele cometeu assim, um ato de infração política administrativa, então ele está feliz ali ao lado. Né? O prefeito, ele promulgou a lei no dia 9 de janeiro, despromulgou a lei no dia 12 de janeiro, mandou o veto para a Câmara no dia 16 de janeiro, a Câmara manteve o veto do prefeito, o veto voltou para a prefeitura e o prefeito não deu sanção no veto que foi aprovado por ele próprio. Por que eu quero dizer isso? Porque hoje pela manhã, tive uma oportunidade de conversar com a Janete e com o próprio prefeito, no Viva Voz, e a resposta é sempre a mesma, vereador. E isso é que me preocupa. Eu não sei de nada, eu não vi nada e eu não estou sabendo. Primeira coisa que tem que ser dita aqui é da responsabilidade. Quando você assume o cargo de sentar nessas 17 cadeiras
para ser vereador e vereadora, você assumiu um compromisso com o povo. Assumiu um compromisso com o povo. De quê? De legislar em prol do povo. Ser omisso, isso não foi função, ninguém votou para vereador ser omisso aqui não. A omissão do prefeito, junto aos seus procuradores, ineficaz em especial, o procurador Leandro, ela é gigantesca e histórica. E aí, eu tive a oportunidade de fazer uma mensagem ao prefeito e dar ele a oportunidade de reconhecer o erro. Porque ele infringiu o inciso 4 do artigo 4 do Decreto-Lei 201 de 1967. Ele infringiu ele totalmente. Isso apenas num erro de picuinha política, porque a emenda era do vereador Eduardo Pinto Júnior, que falava sobre a multa dos motoristas de ônibus. No dia do veto eu falei, quem viver, verá. A verdade vai aparecer. Está aqui a verdade. Errou! Errou, nada mais justo que chegar aqui e falar, eu errei. Devolve a lei, devolve o veto, eu errei. Qualquer um pode errar, errar é humano. Permanecer no erro é burrice. Infelizmente. Então esse é o primeiro. Segundo ponto, que aí vem de novo. Eu não sabia de nada, eu não sei de nada, eu não vi nada. A lei 8.151 de 2016, ela fala o seguinte. Concede revisão geral anual dos vencimentos e proventos dos servidores públicos do município de Divinópolis, referente ao ano base de 2015, e altera o valor da refeição e da outras providências. Fica, artigo 2º, fica reajustado o vale-refeição, que trata na lei 2.844, e posteriormente alterações, passando seu valor para R$ 8,00 por trabalhador, a partir do dia 1º de maio de 2016, ficando mantidas as demais condições e limitações. Isso aqui é uma lei. Lei. Para alterar essa lei, tem que mandar outra lei. Manda a lei para a Câmara alterando o vale de alimentação para R$ 12,00, que é o valor que nós pagamos aqui na Câmara Municipal, seguindo o que foi acordado com o sindicato, junto com o Executivo. Só que tem que ser lei, prefeito. Ô, prefeito, é lei, prefeito. A Câmara vai ficar ensinando vocês a trabalhar aqui todo dia. Não é picuinha, não. É lei. Tem que alterar por lei. Não pode ser por decreto. E aí eu tive a resposta. Ah, os outros prefeitos fizeram por decreto, eu também fiz por decreto. Eu não sei nem quero saber quem foi os ex-presidentes que deixou ir por decreto sem fazer a manifestação por aqui. Mas eu não vou prevaricar. A informação está dada e o erro está lançado em dois atos do Executivo. Aos puxa-sacos de plantão, levem o recado que isso aqui dá cassação do prefeito.
Obrigado, presidente Eduardo Pinto Júnior, pelo seu brilhante pronunciamento nesta tarde do dia. E na sequência dos escritos, convido o vereador Josafa Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. E inicio a minha... Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E com grande alegria, foi colocado na pauta da ordem do dia a votação de um projeto que denomina a Rua 13, do bairro Ponte Funda, Rua Sandra Maria Gomes, a Sandrinha da Biblioteca, funcionária pública, exemplar. Para nós aqui desta casa, gostaria que colocasse a foto dela, Dorel, da Sandrinha, da biblioteca. Uma alegria foi essa pessoa, esse anjo que passou ali na biblioteca, no bairro Afonso Pena. Sandrinha é filha do Sr. Joaquim, da Dona Altiva, é irmã da Selminha, do César. Uma pessoa que deixou um legado, né? Deixou aqui para nós um exemplo de vida, de alegria. Então, hoje, nesta tarde, teremos a oportunidade de denominar uma rua, eternizar o nome de uma rua da Sandrinha, parceiraça. Então fica aqui um abraço. Pessoal lá da mercearia 10 de julho, está assistindo lá através da TV Candidez. Então um abraço aí para todo o pessoal que está assistindo aí da mercearia do São Joaquim, ali na rua 10 de julho. Se Deus quiser, vou contar com o apoio aqui de todos os vereadores para aprovar este projeto. Senhor presidente, queria pedir o Dorel também para colocar a segunda foto, que é ali do Caique, do entorno do Caique, que hoje, glória a Deus, foi iniciado lá a limpeza. A gente vê com tristeza vários anos, mais de 10 anos, o Caique não passa por uma reforma. Grade caiu, a gente vê a necessidade de estar passando o Caique por uma reforma. Pintura, criação de mecanismo de segurança, que muito precário. A gente já está fazendo um ofício junto ao nosso deputado Domingo Sávio para ver a viabilidade de, lá na Secretaria de Educação, arrumar uma verba. O Caique é um empreendimento federal, né, que abriga ali a Escola Padre João Bruno, o ESF Serra Verde e o CEMEI São Tarciso. Eu tive a alegria de mandar uma emenda para o CEMEI São Tarciso, de 10 mil reais, que vai amenizar ali o descaso que está o nosso querido Caique. Então a gente tem que buscar mecanismos e verba para arrumar esse tão querido, onde várias pessoas estudaram ali, meus meninos, tudo estudou lá. Então a gente tem um carinho especial e vai buscar mecanismo para estar reformando o Caique. E por falar em segurança, senhor presidente, quero que está comungando com a fala de Vossa Excelência a respeito dos fake news, que o Caique foi vítima de um, né? Circulou um áudio falando que ia ser invadido. A gente não pode potencializar esse fake news, mas também não pode negligenciar. Então eu pedi, queria agradecer aqui o comando da Polícia Militar, que se fez presente lá na porta do Caique, também do Ilídio da Costa Pereira. Estive hoje novamente lá no comando da polícia e eles estão empenhados nessa patrulha constante em torno das escolas. É impossível ficar uma viatura na porta de cada escola, mas está intensificado. Estive hoje lá no 23º Batalhão da Polícia, né, conversei com o tenente, está intensificado e eles estão atentos, mas mais atentos, como diz o nosso presidente Eduardo Prince Júnior, é ficar atento com esses fake news. Esse fake news tem que acabar e tem que ser punido, né? A gente tem que buscar mecanismo para estar punindo quem faz esse tipo de brincadeira de muito mau grosso. Então, tranquilizando a toda a população, tudo é fake news e a gente tem que estar atento, mas nos acorda, né, para ver a segurança de algumas escolas que realmente deixa a desejar. Senhor presidente, a inauguração do ESF, do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, vai ser nesse sábado, dia 15, um sonho antigo, uma luta deste vereador, juntamente com, então era deputado estadual, o Cleitinho Azevedo, que conseguiu a verba, cerca de R$1 milhão está sendo aplicado ali. Está saindo do papel e saindo do aluguel. Então, sábado, nós vamos dar esse presente lá para a população de toda a região. Lembrando que o ESF do Conjunto Oswaldo Machado vai atender o Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, Nova Fortaleza 1 e também o Rinaldo Campos e também o Anchieta. Então a gente está muito feliz com isso e vamos buscar mais melhorias no tocante à saúde, criar uma nova equipe de ESF, buscar mecanismos para dar um melhor atendimento ali aos usuários. E também queria que o Dorel colocasse a foto do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Já está licitado, né? Está aguardando alguns recursos da empresa que perdeu, mas a gente acredita, conversei hoje lá na prefeitura, a gente acredita que de 60 a 90 dias já inicia a obra do posto de saúde do bairro Afonso Pena. A gente viu lá também a falta de manutenção. Lembro que o toldo que está lá cobrindo a área que fica o pessoal para coleta de sangue, fui eu que consegui no governo anterior, que saiu aqui do camelódromo, a gente conseguiu que ele doasse lá para o posto de saúde, nós mesmos colocando, mas ele já está todo detonado, então está passando a hora dessa reforma lá no posto de saúde. É uma emenda impositiva do vereador Josafá de R$ 300 mil. E também visitei hoje as obras de ESF do Primavera. Também vai ser denominado ESF Dona Iraciadão, uma guerreira daquele bairro, e agora vai estar em ritmo mais acelerado. A gente acredita que este ano ainda o Primavera del Rey também sai do papel e sai do aluguel. Essa é a nossa missão, está trazendo sempre economia para o município e comodidade para os usuários. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos escritos, convido o vereador do MDB, o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, em exercício, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara Neticão, boa tarde a todos. Senhor presidente, um minuto de silêncio, se for possível, para Oraldo Andrade Rosa, de 99 anos de idade, que nos deixou aí ontem, tudo, mas gostaria de pedir um minuto. Senhora Oralda Andrade Rosa. Senhor presidente, ontem eu estive na rua Urucuia e também era naquele campo no Alto São Luís. Gostaria de pedir ao secretário da pasta que ele faça uma revisão ali, que ele peça para as pessoas ir lá fazer uma limpeza nas ruas, inclusive o secretário do esporte aí, o senhor Wesley, que ele possa passar também no campo ali para dar uma limpeza para o pessoal. Dengue por todo lado, muito mato, muito buraco e um bairro praticamente abandonado. Me solicitou minha presença, estive lá, fiz algumas gravações fiz uns dois vídeos lá para poder mostrar. Então gostaria de pedir ao secretário da pasta para que ele faça uma patrulha nessa rua Urucuia, que ele possa limpar, pedir uma limpeza geral no bairro, porque ela está precisando, o pessoal ali está abandonado, as pessoas, e só para lembrar, né, que eles pagam seus tributos, eles pagam IPTU, eles pagam taxa de lixo, eles pagam tudo. Então é direito deles, é direito de pedir, estou pedindo aqui então para o Alto São Luís ali, uma limpeza geral no bairro, que estão lá no alto, ali perto do campo. O campo, eu estive lá ontem, eu fiquei até assustado. Tá mandando uma mangueira, sucuri, subir no morro, tudo que é bicho. É, Anderson, o treino está feio. E o povo está assustado, e assustado com razão. Então vamos fazer uma limpeza geral ali, porque o trem ali está feio, um matarel danado, está um zoológico a céu aberto. Então pedi ao secretário da Paz que ele olhe melhor também o bairro São Luís, porque o povo ali merece respeito e eles pagam os impostos em todo lugar que a gente vê. Está ruim, mas o São Luís também está péssimo. Então o pessoal cobrou, tive, mostrei, vou continuar mostrando. Qualquer lugar que me chamar, estou aqui para poder atender. Não sou vereador de uma região só, e sim de toda a cidade. Não só eu, como os demais colegas aqui que se encontram. Senhor presidente, o Print Júnior chegou aqui e ele falou uma coisa interessante sobre as escolas. Todo mundo assustado, todo mundo com essas coisas na cabeça. Depois aconteceu aquele fato lá em Blumenau, que Deus abençoe as famílias daquelas crianças, no total todas as pessoas que ali moram. E Divinópolis, né, o pessoal que, essas fake news, essas coisas que a gente vê na internet, é muito ruim. As professoras já trabalham assim, no limite, elas já trabalham no limite. Todas as professoras que têm o meu respeito, todas as escolas, os alunos, alguns, né, já ficam muito preocupados. Uns ficam culpando a polícia, mas a polícia não tem culpa de tantas pessoas aí, uns que não tem nada para fazer, uns e ficam importunando e fazendo aí essas fake news. Então o Print está com total razão. Todos, né, os vereadores recebem aqui algumas mensagens, não só nós, pelos WhatsApp a gente fica vendo, essas covardias que eles ficam fazendo essas fake news. Então nós devemos muito respeito aos pais, às mães, às professoras, enfim, os alunos. Que Deus abençoe todo mundo, que estamos passando uma situação crítica no momento aí que todo mundo está com muito medo, mas algumas pessoas ainda aproveitam disso para fazer covardia. Senhor presidente, foi feita uma reunião nessa semana, no sindicato dos motoristas, que eu não tenho, né, nada contra os motoristas, e eu não fui nessa reunião. Inclusive, foi falado aqui, estava até numa foto aqui, onde que os vereadores presentes na reunião pediram a formação de uma comissão para ir até o prefeito tentar sensibilizá-lo a aderir
para aderir a essas mudanças. Eles acreditam que a cidade está há muito tempo sem reajuste e que é necessário fazer algo para valorizar os trabalhadores do transporte público. Senhor presidente, eu sou da comissão de administração, eu, Roger Viegas, também Edson de Souza, eu já vou deixar aqui bem claro, não precisa de me chamar para essas reuniões que eu não vou, mas eu não vou é de jeito nenhum. Esse negócio de empresa de ônibus, eu estou fora. Eu não venho com esse papo para me fazer reunião, que eu não vou. Eu não vou aderir nada de aumento de nada. Prefeito está certíssimo, acho que foi um dos únicos prefeitos que teve coragem de não dar aumento de passageiro. Está de parabéns. Eu não vou participar de reunião nenhuma. Não vou. Acredito que o vereador Rocha também não vai, que já falou comigo que não vai. Pode me colocar em comissão, eu faço minhas comissões aqui dentro. Eu faço parte da comissão temática da Câmara Municipal. Tudo que é reunião que tiver ali, eu vou participar, mas não vou compactuar com esse Felipe, mas de hipótese nenhuma. E tem uma ideia, senhor presidente, no ano passado, teve um valor que ele tinha que repassar para as empresas pequenas, falo pequenas porque é menor, de 900 mil reais. Pergunta se ele pagou. Não pagou. Recebeu quase 10 milhões de reais no ano passado de repasse. E cadê? Não pagou essas empresas pequenas. Não precisa de pensar que eu vou coçar a cabeça da empresa, que eu não vou. Não compactuo com o senhor Felipe com nada disso. Sindicato que me perdoe, não sou sindicalista, não tenho nada contra sindicato, não tenho nada contra motorista, mas contra a empresa eu tenho. Não vou. Não vou, não preciso me colocar em comissão para me participar dessa reunião, que eu não vou. Não compactuo. E o prefeito está certíssimo. Não aumenta mesmo, não. Não deixa. Apesar que ele não vai deixar, é de jeito nenhum. Não pode deixar aumentar mesmo, porque o nosso serviço de transporte na cidade é precário, é precaríssimo. Então o dia que ele criar vergonha na cara, parar com essa safadeza que ele faz com a nossa cidade, parar com a safadeza que ele faz com tudo aí, eu posso até pensar em alguma coisa. Mas tirando isso, tirem o cavalinho da chuva, eu não vou em reunião, eu não compactuo com nada de nenhum de aumento. Tudo bem, os vereadores foram lá, foram convidados para participar da reunião, não fui, não vou. Com todo respeito ao sindicato, de novo, aos motoristas, não tem nada contra eles, mas com certeza tem alguém por trás. Então, com certeza, eu não vou participar. Prefeito está certíssimo, não aumenta mesmo, não, prefeito. Não deixe isso acontecer. E não adianta, porque nós é ruim. Não. Gente, não é questão de ruindade de vereador. Eu não vou, faço parte da comissão. Eu faço parte da comissão temática da Câmara Municipal. E vou continuar fazendo junto com o Roger, junto com o nosso amigo Edson de Souza. Por que que não chamou outra comissão? Monta uma comissão especial aqui dentro ou faça alguma coisa parecida. Não vou, viu, Roger? Você como presidente, estou te avisando, você também não vai. Eu não compactuo. Eles podem resolver esse abacaxi deles para lá. Quando eu fazer alguma coisa, eles não pensam em nada da cidade. Mas quanto que é que a gente vai querer ajudar? Eu não ajudo. Prefeito, não aumenta mesmo. Ao contrário, senhor presidente. Eu até já esqueci, porque na outra vez que eu vi, eu vou falar o que, que tinha que fazer. Tinha que fazer aquele cartão, onde que as pessoas, alunos, não tinham que pagar. Enfim, aquele. Eu acho um absurdo ter que aumentar. Então, assim, não vou participar de reunião nenhuma. É uma safadeza desse Felipe, usando aí o sindicato para querer forçar alguma coisa na Câmara ou lá junto com o prefeito. Não vou participar, não sou sindicalista, não trabalho para sindicato, não faço parte de sindicato, nunca fui em sindicato. Eu não, e assim, os motoristas, acredito que eles têm que ter um aumento. Por que que não aumentou no ano passado, Roger Viegas, sendo que recebeu, passou por essa casa, quase 10 milhões de reais de ajuda, de... Não foi? Do subsídio. E não aumentou e vem com essa safadeza? Então, vocês tiram o cavalinho da chuva, pode montar outra comissão, se depender do vereador Nilton de Guerra, acredito eu que outros colegas aqui, eu não vou. Não compactuo. E prefeito, está de parabéns. Acredito que de todos aí, o único que não deu aumento para essa empresa, acredito que no Galileu no mandato passado, um ano, também não deu, não. Parece que não deu alguma coisa, mas depois outros deram. Mas você, o prefeito, hoje não deu, e se depender de mim, dos colegas aqui, não vamos deixar de hipótese nenhuma. Porque o povo merece respeito, o povo tem que, nós temos que ter atitude pelo povo, porque o povo já paga alto demais uma passaginha de uns ônibus ruins, uns ônibus que não precários. Exemplo, eu fiz uma citação semana passada que aconteceu no Buritis, vou fazer de novo, de um motorista que fechou a porta na cara de uma passageira. Não era de graça, ela paga o ônibus, ela paga pela sua passagem. E até então nada foi feito. Uns ônibus que caem os pedaços, mata horário e faz de tudo de ruim para a nossa cidade. Não compactuo, não vou em reunião. Viu, Roger? De novo, mil vezes você vai falar. Não vou em reunião, não vou, não vou e não vou. E prefeito, com certeza, não deixa aumentar mesmo. Não deixa, porque essa empresa não faz nada de bom para a nossa cidade. O povo reclama todo dia, ônibus precário, eles não respeitam as pessoas, mata horário. Então o dia que ele resolver e melhorar a situação dos ônibus da nossa cidade, a gente poderia pensar em alguma coisa. Mas tirando isso, eu não compactuo. Não adianta colocar nome de Hilton, de Roger, porque acredito que o Roger vai falar a mesma coisa. Eu não vou. Não vou e não compactuo. Se quiser colocar outra comissão, coloque. Eu não vou e não vou de jeito nenhum nessa reunião que eles estão querendo fazer. Ou seja, não compactuo com o preço de aumento de passaginha, não, nada disso. Eu quero que melhore o jeito dos transportes na nossa cidade. Todos os vereadores, Ana Paula, o tempo todo reclamando. Lohana, quando estava aqui pegando o ônibus de madrugada, sempre reclamou. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Fiscalizar em prol do povo. Porque o povo que paga meu salário, não é empresa nenhuma que paga salário de vereador. Quem paga salário é o povo. E o povo merece respeito. Enquanto eu estiver aqui, e se Deus me der vida e saúde, vou fazer de tudo para tentar ajudar a nossa população. Tirando isso, senhor presidente, não compactuo com essas coisas. Não vou. Colocaram o meu nome porque eu faço parte da administração. Mas eu não vou em reunião nenhuma, ainda mais nesse assunto. Então o prefeito está de parabéns nesse quesito que se diz em aumentar a passagem. Porque ele não aumenta mesmo. E ele está certo que está a favor do povo. Senhor presidente, Rua Bom Sucesso. Já não é de hoje que o povo vem reclamando e pedindo. Porque foi feito no mandato passado. Algumas ruas, né, Israel? Ali perto da Rua Bom Sucesso, mas esqueceram dessa Rua Bom Sucesso e algumas outras, porque é uma rua cheia de buraco, não é só essa que é cheia de buraco, várias outras ruas. Mas eu até peço assim, desculpa ao vereador Israel, porque lá tem o Israel da farmácia, temos o Neibur, também tem o Edson de Souza, da região Sudeste, Zebrais, mas você, Israel, em especial, está fazendo diferente, está pedindo, está cobrando e muitas coisas boas estão acontecendo. Então assim, estamos todo mundo junto, estamos trabalhando. Assim, a gente, de todo jeito que a gente pede, é atendido, mas você conseguiu nessa gestão, está sendo feito, que Deus abençoe você pelo excelente trabalho. Acredito, Israel, que tudo tem ciúme. Gera um ciúme mesmo, as pessoas veem que você está trabalhando, mas sempre vai ter um ciúme, mas pode ter certeza que tem outras pessoas mais importantes que estão te observando, aqueles que pagam o seu salário, que é o povo. Então o povo está satisfeito, passei lá e vi a grande obra que vai ser feita, porque era para ser feito em mandatos passados, mas como secretário, tinha uma secretária no mandato passado, de tão ruim não deu conta de fazer, infelizmente. Nesse mandato agora, graças a Deus, está acontecendo, pedido seu, dos outros colegas, que sabe muito bem que você está à frente, então que Deus te abençoe, é bonito, com certeza vai ter alguns falando que foi eles, ou algum ciúme assim, mas assim, cada um no seu quadrado, e essa obra que você está à frente, eu acho bacana. A cidade agradece, região Sudeste, bairro Nossa Senhora das Graças, Interlagos, todos os bairros ali por perto, com certeza está grato com isso. E a tendência é só melhorar, porque grandes obras na nossa cidade, podemos falar o que for, às vezes xingamos o prefeito e tudo, mas temos que dar a mão na palmatória, porque acontecendo obras está. E em especial essa da Bom Sucesso, não é de hoje que o povo está esperando. E hoje, graças a Deus, está sendo contemplado aí, graças a você, que Deus te abençoe então pelo trabalho. Poderia estar falando mil coisas que é o seu contrário, mas temos que dar as mãos, temos que unir forças, porque a região Sudeste, ela foi esquecida por muitos anos, e agora com você, Neiburg, o Zé Braz, e até o Edson, né, eu não posso deixar de esquecer que ele também faz parte, mas assim, estou falando dos vereadores, porque graças a Deus, grandes coisas estão para acontecer, e grandes coisas estão acontecendo. Então, parabéns, vereador, parabéns ao prefeito por essa grande obra, que Deus abençoe todo mundo, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Você pode ter certeza que para mim é um prazer muito grande estar fazendo essa 25ª legislatura ao seu lado, companheiro e morador do bairro Interlagos. Muito obrigado. Na sequência dos inscritos, quero convidar o vereador Flávio Marra.
Obrigado, senhor presidente, vereadores, pessoal que nos acompanha aí, pessoal de casa, meu boa tarde a todos. Inicio nossa fala aí, senhor presidente, falando do grande encontro. Terceiro encontro, na verdade, queria até que o Dorel pudesse ilustrar aí com a imagem do nosso terceiro encontro PET, que a gente, com muito orgulho e muita honra, a gente vai estar realizando ali na Praça da Catedral, no domingo agora, dia 16, a partir das 9 horas da manhã. Evento muito bacana, terceiro encontro PET, lembrando que no primeiro e no segundo encontro PET, que foi feito ali na Praça do Santuário, a gente pôde ali receber vários animais, senhor presidente, entre cachorro, entre cães, gatos, e ali também a população, os donos dos animais. Então foi um evento muito bacana, um dia de bastante alegria, onde a gente pôde contar ali com cama elástica,
pipoca, algodão doce, brinde sorteado ali pelas empresas parceiras aqui. Eu quero agradecer todas as empresas parceiras que apoiam esse grande encontro pet que vai acontecer na Praça Catedral. E aí, aproveitando o espaço aqui, queria convidar toda a população de Divinópolis, aqueles que gostam da causa animal, todos sabem aqui que eu represento, puxo essa bandeira aqui com muito orgulho, com muita honra, que é da causa animal. Então, queria convidar aqui toda a população de Divinópolis, que no dia 16, domingo agora, a partir das 9 horas da manhã, você possa pegar seu animalzinho de estimação, seja cachorro, seja gato, e possa levar ali na Praça da Catedral, para a gente possa fazer ali um evento, um grande evento festivo, né, em prol aí dos animais. Volto a reforçar aqui, senhor presidente, para a gente poder potencializar esse tipo de ação, esse tipo de evento, que a gente não possa deixar a causa animal aqui na nossa cidade, aqui no município de Divinópolis, morrer. A gente concorda e é notório isso aí, que a gente, talvez na história de Divinópolis, é o único político que levantou essa bandeira, porque jamais aqui foi falado de causa animal, jamais foi falado aí do Crevisa, ninguém sabia de evento de castração, ninguém sabia de feira de adoção, ninguém sabia de nada, de lei de maus tratos, e a gente traz esse tipo de discussão aqui para o plenário, a gente traz esse tipo de discussão para a nossa cidade, que é Divinópolis. Então, com muito carinho, quero convidar todos vocês, divinopolitanos, para poder ir lá e prestigiar esse grande evento, que é o terceiro encontro PET, ali na Praça da Catedral. Fica todos convidados. Então, senhor presidente, e aí, pegando aqui carona, aqui no, já que o assunto é causa animal, eu quero aqui falar para a população de Divinópolis que projetos importantes a gente conseguiu aprovar aqui no plenário, aqui na Câmara Municipal, em prol da causa animal. Eu quero aqui destacar que foi o projeto onde a gente incorpora na grade de escolar das escolas municipais a questão da educação na causa animal. Hoje já é realidade, já tem algumas escolas adotando isso aí em forma de palestra, colocando aí realmente na grade curricular a causa, a educação da causa animal. Esse é um projeto aprovado, um projeto de minha autoria. E outro projeto também, que foi aí a questão dos maus tratos, onde qualquer segmento da causa animal aqui da nossa cidade tem que ter aí um informativo falando das leis de maus tratos, que hoje aqui no Brasil é crime. E a gente precisa sim, né, falar disso, a gente precisa sim pôr o dedo na ferida, que é a questão dos maus tratos, que vinha acontecendo muito. E agora a gente, graças a Deus, graças às campanhas educacionais aí de maus tratos, a gente vai reduzindo cada dia mais. A gente sabe que vem acontecendo, mas a gente sabe que esse é o caminho onde a conscientização toma conta e aí vai para as salas de aula, vai para as rodas de conversa, e é isso que a gente espera. Mas aqui eu queria falar aqui, senhor presidente, e aqui queria chamar a atenção, não sei se está, me parece que está na comissão de administração. É um projeto muito importante que eu trouxe aqui, que é para acabar com essas porcarias de carroça. Sabe, eu acho que os animais da nossa cidade, eu acho que do Brasil inteiro, do mundo inteiro, não merecem isso. Sabe, então assim, eu apresentei aqui nessa casa, em janeiro agora de 2023, um projeto de lei para a gente acabar com essas porcarias de carroça. E aqui, gente, não é nada contra os carroceiros, não é nada contra ninguém. Ali no projeto fala que outros meios, né, de trabalho vai ser oferecido através do poder público, através da prefeitura, para que os profissionais que dependem aí das carroças possam trabalhar. Mas a gente não acha justo a gente pegar e ganhar dinheiro e sacrificar os animais da nossa cidade. Então eu falo da nossa cidade, senhor presidente, porque eu posso legislar só por aqui. Projeto esse que já foi aprovado em vários municípios aqui do Brasil, que é para acabar, eu quero aqui pegar como exemplo Juiz de Fora. Hoje lá, esse projeto aqui já é lei lá dentro e não tem mais o uso de carroça com o cavalo. Então, se quer trabalhar, fazer o uso, que seja aí através do cavalo de lata, que seja aí através da moto, tem vários outros meios, caminhonete, caminhão, o que não pode é sacrificar os animais que vem acontecendo aqui na nossa cidade. Então, por isso, quero aqui aproveitar o espaço, pedir aí a comissão de administração, que a gente possa desenrolar isso aí. Que eu estou sendo cobrado pelas protetoras, estou sendo cobrado pelos amantes que gostam dos animais. Então é natural que a gente venha aí na tribuna e cobre também da comissão de administração, que possamos colocar esse projeto em votação, gente, que vai ser de suma importância. Só quem está à frente aí e acompanha a causa animal sabe do que eu estou falando. Sabe aí o sacrifício que é que os animais sofrem e o transtorno que você traz, não só para os animais, como para a cidade inteira. Porque você pega ali a Goiás, a carroça subindo, talvez ali com 500, com 1.000, com 2.000 tijolos em cima da carroça, sacrificando os animais da nossa cidade. Então, apresentei esse projeto e volto aqui a reforçar e pedir que a gente possa colocar em discussão e, se Deus quiser, colocar em votação e aprovação esse projeto, que para mim é de grande importância. Não só para mim, mas para todo mundo que gosta dos animais e preserva aí a vida dos animais. Senhor presidente, queria aqui mostrar isso aqui, ó, que me chamou muita atenção. Queria que o cameraman, o Carlos aqui, pudesse mostrar isso aqui, que é uma fala do governador que diz o seguinte: pais podem enviar seus filhos tranquilamente para a escola, diz EMA, sobre a segurança pública em Minas Gerais. Brincadeira, né? É brincadeira. Aí eu pergunto o seguinte: será que o Zema está morando lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, país primeiro mundo? Porque aqui, ô Zema, aqui, eu vou falar do meu estado, que é Minas Gerais, e da minha cidade, que é Divinópolis. Está um caos, tá? É a sensação de medo, é a sensação do pânico que está aí entrando dentro da sala de aulas. E aí eu falo por causa das crianças, eu falo aí por causa dos professores. Dos professores, senhor presidente, porque muita gente fala das crianças, mas a gente tem que lembrar também dos professores. Né? Porque quando vai para a sala de aula, lá, quando o perigo, o risco, fica rondando as escolas, você tem que lembrar aí das crianças e lembrar também dos professores, que já ganham uma merreca danada, essa que é a verdade, não tem valorização nenhuma, e ali fica à mercê do criminoso. E é essa que é a realidade. E aí vem esse mentiroso do Zema. Parece que não gosta de Divinópolis, porque aqui em Divinópolis o pau está quebrando, o bicho está pegando. Embora aí, igual o presidente da Câmara falou aqui, que tem vários fake news, várias mentiras, mas a realidade é o pânico que está sendo instalado aqui na cidade, que se encontra hoje, na verdade, Divinópolis. E aí o Zema fala, dá uma declaração dessa. Mas aí, pensando nisso, presidente, a gente muito preocupado, eu falo isso porque indaguei esse questionamento aí na última terça-feira e volto a falar que o meu segundo requerimento foi o pedido da Guarda Municipal aqui no município de Divinópolis. Eu tive o prazer de trabalhar com o vereador Sargento Elton, que bateu nessa questão os 3 anos e meio de mandato dele que teve aqui na Câmara Municipal. E aí eu peguei também essa bandeira, junto com o vereador Roger, vereador Ademir também, que levanta essa questão, levanta essa bandeira. Gente, de suma importância. Está aí uma foto aí, ó. Ontem a gente teve a honra de receber aqui na estrutura da Câmara o pessoal da Guarda Municipal lá de Nova Serrana, e muito me chamou atenção, senhor presidente. Me chamou atenção porque como que pode uma cidade, nada contra Nova Serrana, gente. Nova Serrana é uma das maiores potências do estado de Minas Gerais, mas que tem um orçamento, senhor presidente, inferior de Divinópolis. Tem aí uma renda per capita inferior de Divinópolis, que tem menos, a população menor que a Divinópolis. E parece que está anos-luz na frente de Divinópolis quando se fala de segurança pública. E aí o que me chamou a atenção, e aí nós perguntamos ao secretário: secretário, quando que foi instalado a Guarda Municipal? Teve essa rejeição? Não teve. Não teve. O Poder Executivo, ao contrário de Divinópolis, abraçou a ideia, abraçou a causa. Sabe, senhor presidente, que questão de segurança pública não é gasto, é investimento. É investimento, a prova disso está aí agora. E aí eu fui abrir a PPA, a Lei Orçamentária Anual, eu quase caí para trás, porque lá em Nova Serrana são investidos, senhor presidente, 21 milhões de reais em segurança pública. E aí eu falo com guarda municipal, com corpo de bombeiro, com polícia militar. E agora, pasme, com Divinópolis, em Divinópolis, é gasto nem 800 mil reais durante o mandato. É uma vergonha. E aí você fala assim: mas segurança pública tem que pensar, mas, cara, segurança pública é vida. A gente está falando de vida. Acabei de falar, é vida. É a vida do meu filho, que está numa escola agora, uma hora dessa.
Eu falo aqui, senhor presidente, não é só em nome dos 250 mil habitantes de Divinópolis, não. Eu falo como pai, cara. Preocupado como pai, eu e o Roger conversando antes. O Roger tem aí um sobrinho muito preocupado também, que agora está na escola. Eu como pai e pensando também nos milhares e centenas de pais que estão aqui em Divinópolis. Qual que é a cabeça deles agora? Como que funciona a cabeça dos professores? E aí a desculpa do executivo é que não tem dinheiro. E aí eu trouxe a solução. Porque aqui na terça-feira, eu falei, eu desafiei o prefeito. Falei, prefeito que gosta muito de desafio, desafia todo mundo lá no CrossFit. Eu falei com ele, se ele implantar a guarda municipal, eu ajudo a equipar, nem que seja com na totalidade da minha emenda. Está feito o desafio. Mas aí, eu queria que o Dorel mostrasse aí, eu trouxe outra solução, que continua falando que não tem dinheiro. Vamos vender metade dos playball. Que é? Aí, senhor presidente, cada porcaria dessa custou 10 mil reais. E é para atender as crianças, não é? Só que as crianças, você pode perguntar às crianças, até meu filho tem só 3 anos e meio, você pode perguntar para ele, você quer uma porcaria daquela ali ou você quer uma guarda municipal na porta das escolas? Qual que você quer? Pergunta para os pais, pergunta para o patrão, porque o prefeito fala, senhor presidente, que quem é o patrão é eles, ele é empregado do povo. Eu concordo. Então vamos perguntar para o patrão, mostra aí de novo, Dorel, qual que o patrão quer? Uma segurança devidamente treinada e capacitada na porta das escolas, ou aquelas porcarias ali que custou 10 mil reais e custou mais de 1 milhão de reais. Aí eu quero perguntar, então prefeito, vamos fazer o seguinte, você comprou por 10 mil, vamos ver se nós achamos 5 em cada porcaria dessa, vão vender e vão para a guarda municipal, sabe? Aí ele vai falar assim, o Flávio está fazendo populismo, não, cara, eu estou desesperado. Eu trago aqui mensagem de vários pais, centenas e centenas de pais que estão preocupados. E aí, o assunto que está rolando é o seguinte, eu não vou levar meu filho mais para a escola. Eu estou com medo. É o único filho que eu tenho, é a minha riqueza maior. Gente, não tem condição. E o prefeito, senhor presidente, me chama a atenção, ele está fingindo que não é com ele. Opa, não é comigo não. Não é comigo, não, está tudo bem, eu sou o melhor do Brasil, Divinópolis parece uma Europa, está tudo bem, é carçamento, vamos carçar, mas segurança que se dane, segurança que se foda. E é isso que está acontecendo. Aí eu te pergunto, chefe maior do executivo, o que que vai ter que acontecer para você tomar uma atitude? Vai ter que acontecer uma tragédia, igual está acontecendo aí? E aí o meu papel é esse aqui, ó, é te cobrar. Porque se eu tivesse o papel de assinar igual você tem, o papel de mexer com dinheiro igual você tem, em vez dessas porcarias de playball, eu ia investir em segurança pública. Porque é saúde, segurança, educação e segurança. E cadê a segurança? Ah, mas a guarda municipal, Flávio, vai demorar um ano. Vai demorar um ano e meio. Beleza. Vamos tomar uma atitude agora? Vamos contratar uma empresa para colocar um vigilante armado na porta das escolas? E é isso que eu peço, e eu vou falar disso todos os dias até que o governo tome uma atitude. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras da tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelo seu pronunciamento. Convido o ilustre primeiro secretário José Braz para assumir a presidência, para que eu possa fazer o uso da tribuna livre.
Dando continuidade aos trabalhos nessa tarde de hoje, o próximo vereador vai fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, público de casa, senhor presidente, pessoal que não veio assistir a Candidez, YouTube, boa tarde. Seu nome, Hilton de Aguiar, será sempre lembrado, professor. Até mesmo pelo grande trabalho que você fez. Quando você foi secretário de agronegócio, você fez um grande trabalho, né? Então, parabéns pelo trabalho que você fez aí na nossa zona rural. Senhor presidente, na última terça-feira eu não pude fazer o uso da tribuna livre, mas hoje eu quero aqui parabenizar o CISVE pelos seus 28 anos de idade, e que teve como seu primeiro presidente o excelentíssimo prefeito de Divinópolis, na época, o Aristides Salgado. Então eu quero parabenizar todos aqueles prefeitos, todos aqueles presidentes no passado do CISVE, que fizeram um grande trabalho até hoje, que hoje está tendo continuidade de trabalho com o prefeito Absirico Teco, tem feito um grande trabalho. Não posso deixar aqui de cumprimentar os servidores do CISI, em nome do nosso amigo Érico Souk, que agora está fazendo um grande trabalho na diretoria, na presidência do CISI. O nosso amigo Marco Aurélio, que representou muito bem esse consórcio, que presta um grande trabalho à nossa comunidade, à nossa região, à nossa macro. Senhor presidente, dentro da Igreja Católica se diz o seguinte: mão esquerda, marido da mão direita. Mão direita, esposa da mão esquerda. E ambas se completam. Essas mãos, senhor presidente, até hoje nunca se levantou para fazer mal para ninguém. E se Deus quiser, nunca vai se levantar. A não ser que seja em legítima defesa. Essa boca, senhor presidente, jamais se abriu para falar mal de alguém, para defamar alguém, para criticar alguém. Se eu não puder abrir a boca para ajudar, senhor presidente, eu prefiro ficar calado. O silêncio, nós aprendemos mais com o silêncio do que com as palavras malditas. Mas palavras mal pensadas, palavras levianas. E isso, graças a Deus, eu aprendi. Vem comigo, Deus de cedo, sou filho de carroceiro, mãe de lavradora, mas eu aprendi a respeitar o meu próximo. Inclusive na rua, quando me perguntam o que é que eu acho desses vereadores, dessa legislatura, eu falo que todos estão aqui para dar o melhor de si. Eles estão aqui para fazer uma política social. Todos estão aqui para fazer o bem para Divinópolis. Não tem ninguém aqui, não tem nenhum vereador que chega nessa casa pensando em fazer mal para outro vereador, pensando em fazer mal para o prefeito, pensando em prejudicar a população de Divinópolis. Quando critica um vereador para mim, eu falo desse fato dele eu não conheço. Eu conheço o lado bom dele. O lado ruim eu não conheço. Mas, senhor presidente, o regimento interno dessa casa está aqui, ó. Vocês vão prestar atenção nesse regimento interno. Vão chegar no gabinete de vocês e vão abrir o regimento interno e vai ver que o que está aqui é verdade. Passado é passado. Hoje é hoje. O amanhã será outro dia. Senhor presidente, com relação à situação de proposições passadas de legislatura de mandatos anteriores que não prosperaram, não temos mais a esclarecer alguns pontos. Então vocês, vereadores, que estão aqui de primeiro mandato, talvez não tenham conhecimento desse só regimento dessa casa. Mas hoje vocês vão ter. E vão chegar lá, pegar o seu regimento, que cada um tem, vai abrir e vai ver lá. Quanto ao regimento interno, trata-se de proposição. Se refere a tudo que pode ser apresentado pelo legislativo e tem a tramitação prevista no regimento. Está aqui, ó. Dentro do regimento. Artigo, na proposição, não há apenas o projeto de lei no artigo 214, o regimento interno deixa muito clara a natureza da indicação segundo o qual. Artigo 214. Indicação e a proposição escrita pelo qual o vereador sugere medidas de interesse público aos poderes competentes. Do outro lado, vocês vão no artigo 160 do regimento. O regimento determina o arquivamento definitivo. O regimento do artigo 160 determina o arquivamento definitivo de todas as proposições, incluindo indicações e requerimentos que não foram aprovadas ou concluídas na sua transmissão no final de cada legislatura. Então, todas aquelas proposições, indicações que foram feitas na legislatura do Vladimir, no governo do Galileu, que não foram executadas, pasmem, Wesley Jarbas, a você, o Eduardo Pitti Júnior, o Flávio Marra, que vem numa luta na rua, na Rodovia Batista, não tem valor. Não tem valor. Foi enterrada na 23ª legislatura, na 24ª legislatura. Foi enterrada. O que vale agora é a proposição, é a legislatura, 25ª legislatura que está em vigor. É só as indicações que vocês fizeram agora, dessa legislatura que está valendo. Indicações, proposições, feita na 23ª, na 24ª, já foram enterradas, sepultadas. Não existe mais. Um vereador dessa casa foi infeliz em falar isso aqui, que tem outros vereadores que têm indicação na região sudeste. Não foi executada. Se chamar o Galileu aqui, sentar o Galileu e falar assim, Galileu, isso aqui está no seu governo? Ele falar, não foi feito no meu governo. Eu não fiz. Chamar o Júlio Campolina, chamar o Léo. Não foi no meu governo. Não tinha recurso, não tinha projeto. E vem vereador aqui com dor de cotovelo, defamar outro vereador. Então, Wesley Jarbas, quero parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua luta. Há 3 anos na Rodovia do Batista, você pode abraçar que é sua. O que foi feito no passado não existe mais. Acabou. É igual a minha da Rua Bom Sucesso, que estão falando aqui, o vereador está lá que fez isso aqui, tem proposição do vereador, tem que ter consideração com ele. Tem que ter consideração nenhuma, não. Ele já saiu. Ele não deu conta de fazer. Papel não adianta. Papel não resolve nada. Papel é igual nota de 100 falsa. Não tem valor. O que manda é você sair daqui, e aqui no Costa Rangel, e aqui em Belo Horizonte, e em Brasília, e buscar o recurso. E apresentar para o prefeito. Está aqui o dinheiro. O dinheiro está aqui. Prefeito, vereador, não faz obra. Mas vereador busca recurso. E indica ao prefeito aonde ele quer que seja feito. Essa é a verdade. Dorel, mostra bom sucesso para nós aí. Esse é um problema da maior parte de ciúmes, da bom sucesso. Isso não é para mim não, gente. Essa melhoria da bom sucesso que começou hoje não é para mim. Isso é para Divinópolis. Isso é para atender a região sudeste e região sudoeste. É para atender a população de Divinópolis. E hoje começou a estar ali a grande equipe da Senfop, o Paulo, o André e o Israel também. O Paulo, que é muito perfeccionista, estava lá medindo, conferindo. Enquanto o Paulo chegou no local, eu não liberei a equipe para fazer o trabalho, para medir a temperatura do asfalto. Isso não é para mim. Isso é para vocês. Isso é para Divinópolis. Mas a ciumeira é complicado. O ciúme é difícil. Eu já prometi que eu não estou aqui para falar mal de ninguém, para prejudicar ninguém. Eu vim aqui para trabalhar, para servir Divinópolis, para honrar aqueles que votaram e confiaram no meu mandato. Eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui preocupado com o mandato que o vereador, não. Estou preocupado com o meu mandato. E quero mandar um recado aqui para esse vereador que fica aqui na tribuna, dando indiretas para mim. Vereador,
A sua opinião não me define. Moralmente, politicamente, pessoalmente, profissionalmente. A sua opinião é uma opinião leviana. A sua opinião é uma opinião leviana. Ela não me define. Então você me respeita. Porque eu não sou moleque. Senhor presidente, que eu tenho por último, obrigado pela extensão da minha palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel da Farmácia, pela contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Anderson da Academia.
Presidente, permissão para falar aqui na mesa?
Concedido, presidente. Concedido, vereador.
É, uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde quem está assistindo pela TV Candidez, Canal 13 e outras redes. Aos meus vereadores que estão aqui presentes. É, hoje convidei o nosso prefeito Gleidson para ir juntamente lá na comunidade do Iame para ver uma necessidade que as dificuldades que está tendo nas ruas para que possa, né, suas produções de leite e laticínios com dificuldade. Então hoje tem uma reunião bem bacana, então o pessoal do Iame pode ter certeza que a nossa presença estará aí hoje. Senhor presidente, eu vou pedir o Dorel para colocar aí sobre o buraco negro. Está aí essa polêmica, né? Hoje estou mostrando essas fotos para vocês, para que possamos passar para a população, principalmente do pessoal do Alto São Vicente, do bairro Liberdade, do Bom Pastor, do bairro Alvorada e também do bairro Cidil, que a vigilância sanitária, juntamente a diretora Érica e o Erson, estão lá cuidando todos os de 30 em 30 dias nesse espaço. Então, vocês vão ver minha rede social, minhas redes sociais, principalmente no Instagram, como que eles estão fazendo esse tipo de trabalho para combater esse bichinho que está judiando, né? A dengue. Né, seu Zé Brás? O senhor Zé Braço não esteve presente por causa dessa dificuldade, né, dessa dengue. E eu estou aí lutando ao combate a essa dengue. Mas, igual eu disse para a Érica, e ela também falou para nós, que não vai deixar simplesmente só jogando os venenos. A gente vai colocar uma situação mais drástica. Estamos verificando quem é o proprietário daquele local, para que possa ou retirar essa água, ou fazer um trabalho de fechar aquele buraco. Então, obrigado aí ao pessoal da Dengue, da Vigilância Sanitária, que está em prova de Vinópolis. E vem mais surpresa aí, viu? Aguarde que semana que vem vocês vão ver. Lá vai eu de novo. E o meu esporte, os meus projetos, né, meu assessor Ricardo? Os meus projetos do esporte estão ficando, porque tem outras polêmicas que a gente tem que fazer e executar mais rápido. Mas o pessoal da galera aí do esporte, pode ter tranquilidade que eu venho com coisas boas para vocês aí. Então eu ainda tenho 2 anos para apresentar uns projetos bem bacanas. Ontem também tive uma reunião com a CETRANS, com o Lucas, sobre uma pauta muito interessante. E uma delas é sobre a Pentecoste, um projeto de lei para o ano que vem, que vai ser muito importante para Divinópolis. Mas depois vou apresentar para vocês como que será. Também sobre um projeto de lei dos estacionamentos na proximidade das escolas. Tenho certeza que nossos vereadores vão achar a ideia bem bacana. E uma notícia boa para os veículos que passam ali na proximidade entre a Rio de Janeiro e a Avenida Paraná, aquele semáforo ali, onde nós vamos agora, estou à busca de abração bem público para que possa mudar aquele semáforo. Então, logo, logo, aquele semáforo vai ser mudado e vai ter, sim, a passagem de veículos com mais facilidade e rapidez. Então, semana que vem, vocês vão ter notícia desse novo, essa nova mudança no semáforo. Estamos aqui de novo falando da segurança. Então, vou voltar para o tópico da escola. Fiquei muito feliz de ouvir as palavras do presidente, Prince Júnior, que terça-feira passada eu falei que era importante sair de dentro de casa primeiro, as orientações e o cuidado com nossos filhos. Saber o que ele está mexendo, o que ele está fazendo, é o primeiro passo. Então, segurança começa dentro de casa para depois a escola. Então, eu fico muito feliz que todos os vereadores, fico muito feliz ver o Roger em prol a isso, a segurança da população. Igual eu falei para você, Roger, que eu estou com você, o que você precisar de mim, suas ideias são geniais, não só a sua, como os demais vereadores que também pronunciaram. E a segurança é tudo, né? A gente tem que avaliar, não é simplesmente, talvez, igual eu falei, não é só colocar um guarda municipal, mas a gente tem que pensar de várias formas como que a gente vai prevenir. E aí a gente tem que colocar números, né? Fazer números para ver se vale a pena colocar, se o município, o executivo consegue pagar, ele tem a obrigação de fazer isso. Mas eu acho que a gente tem que reunir mesmo. Esse é o nosso papel como vereadores, de fiscalizar e legislar e criar projetos de lei para que possamos fazer Divinópolis ser melhor do que é agora. E se depender de mim, nesses 2 anos que eu estiver sentado aqui nessa cadeira, vou lutar por vocês. Tá? Então, fico muito feliz, vereadores, por estar sentado aqui com vocês, ouvindo cada um de vocês, que está preocupado com os seus filhos, com os meus filhos, com os filhos dos outros e preocupado com a escola. Sim.
Uma parte, vereador. É, Anderson, né, já que a citação aí devido aí no seu tempo, fico muito feliz, né, por mais uma vez ser lembrado. E além disso também, a gente que sempre está conversando em off, né, nesse compartilhamento de ideias, acho que você tem muito a acrescentar. E uma das ideias que a gente pode propor aí junto ao esporte também, né, no melhor uso, na nossa próxima distribuição de emendas impositivas, desde que o governo haja rápido, e eu sei que o senhor tem um alinhamento muito grande, né, bom com o prefeito, vem aí eleito, né, dentro do partido PSC, então tem ideias alinhadas aí do prefeito que pode te ajudar nesse quesito. A gente vê hoje aí a segurança, né, sendo falada aqui nas escolas, mas o senhor mesmo me falava aqui em off. Acho que a gente tem que discutir algo além, né? A discussão que tem que ir para o macro. O que, que seriam essas ideias no macro, né? Uma forma também de passar para os alunos da rede pública, principalmente nos nossos EMEIs, escolas municipais, a importância da prática de esportes e as artes marciais, a defesa pessoal, que é uma especialidade, né, da sua parte. Sem falsa modéstia, o senhor sabe muito bem disso, né? Não precisa ser modesto. Uma das grandes referências aí de esportes, de artes marciais na nossa cidade. E nessa distribuição de emendas impositivas, eu tenho um sonho aqui, eu gostaria de convidar você, que eu não consegui executar até hoje, através de parcerias com o governo, quem sabe agora, com a sua boa articulação, tendo mais um vereador envolvido, é de fazer o projeto aqui, as artes marciais nas escolas, que a gente não conseguiu implementar no governo passado. Eu fiz com recursos próprios, né, num determinado bairro na cidade, na época no Jardim Alterosa, que infelizmente também é por falta de patrocínio e recursos próprios. O projeto, durante a pandemia, veio a acabar, depois foi retomado, mas sem muita força. Então, gostaria de convidar o senhor, e de repente, para estar aí alinhando, né, com a gente essas ideias, para a gente passar aí também para o prefeito. Quem sabe, né, montar aí. Eu tinha uma ideia de 4 núcleos, e com emenda impositiva, vereador, isso é muito possível. Então, gostaria já, né, dentro dessas ideias, já que o senhor me deu essa abertura aqui, na sua fala, essa parte, vamos levar essa ideia aí e tentar para discutir, além da segurança pública, também o bem-estar social dos alunos lá dentro da escola. Obrigado pela parte, vereador. Parabéns pelo seu trabalho.
Nossa, sem problema, somos parceiros, né? Os vereadores aqui tem que ser isso, trabalhar em grupo. Se a gente trabalhar em grupo, tenho certeza que a gente vai fazer coisas boas para Divinópolis. Pessoal, passando para a última situações, eu coloquei aqui uma frase assim: casa limpa, cidade limpa. Quando a gente cuida da nossa casa, a gente também tem que cuidar da cidade. Então, a minha casa, a minha segunda casa é onde? Hoje, se torna assim, a segunda casa, a minha academia, e a segunda casa se torna aqui também, na Câmara Municipal de Divinópolis. Dorel, coloque para mim essas fotos, por favor. Sabe onde que é isso? Na nossa casa. Aqui, no nosso quintal, na rua São Paulo aqui, na praça. E aí, hoje, fiquei impressionado de ver as causas que possa acontecer nesse espaço. Olha lá, olha aquele buraco. Se um deficiente visual passa ali, será que ele vai conseguir? Um cadeirante? E hoje ali eu já fiquei sabendo que um veículo próximo ali ao clube, Sinops Clube, quase ficou preso, quase quebrou uma roda. E aí eu fui verificar. Pelo que eu estou vendo, alguém abraçou aquele bem público. Então eu vou atrás dele. Eu vou fiscalizar. E eu quero saber por quê. Se ele abraçou esse bem público, por que que não está cuidando da sua casa? Então, se ele não quer continuar usufruir da marca dele nessa praça, abre espaço para outras pessoas que queiram abraçar esse local. Então, eu fico, assim, indignado e agora eu vou fiscalizar os outros locais também. Senhor presidente, obrigado pelas palavras.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. E só para... Anderson da Academia, né? Só para enfatizar a sua fala aí, o carro no buraco foi um dos meus ali. E o prejuízo da peça foi R$285. Eu tive a infelicidade de cair nesse buraco. E já que você falou aí de vigilância sanitária, de dengue, o Zé Braz não está aqui, ele estava doente, o Will também saiu. O Will trouxe uma denúncia para a gente aqui na última quinta-feira e de imediato eu já encaminhei para a Diretoria de Vigilância Sanitária, que foi referente à UPA. Eu quero parabenizar os funcionários da Vigilância Sanitária em nome da Érica, que presta um grande trabalho na frente da Vigilância Sanitária, que de imediato já foi fiscalizar a UPA e infelizmente não era o que a gente queria e a denúncia procedia. É, ali na fiscalização foi a resposta foi o seguinte, ó, a fiscalização foi lá e procede parcialmente. Alguns itens estavam faltosos, UPA foi infracionada e foi dado prazo de 48 horas para reabastecer com os faltosos. Então essa é a função do vereador, não é só a função da comissão de saúde, mas sim de todos os vereadores que estão convidados a participar da fiscalização na área de saúde, porque só assim na fiscalização que a gente vai conseguir resolver o problema na saúde de Divinópolis. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Diego Espinho.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, saiu da farmácia. Boa tarde a todos que estão em plenário e todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Primeiro, eu queria começar o pronunciamento aqui falando, para quem não me conhece ainda, acredito que muita gente que está aí do outro lado da tela não me conhece. E diga-se de passagem, a maioria dessas pessoas que nos assistem pela TV Câmara, a tradicional TV Candidessa aqui de Divinópolis, né? É uma pena que a gente tem um veículo de informação, que inclusive é pago por essa casa aqui, com dinheiro seu, do seu imposto, o dinheiro que vai lá para cima, que às vezes poderia estar fazendo até outras coisas com esse dinheiro, mas é pago para você nos assistirem e ter informação sobre o nosso mandato. A gente trabalha duro para levar progresso para Divinópolis e principalmente informação para vocês através da TV Candidez, através da TV Câmara. Mas tem alguns maus políticos, porque eu falo político, porque quando um apresentador fala sobre política e se candidata, é porque, para mim, ele também é um político. Porque só se a pessoa for um apresentador e falar pessoalmente sobre um assunto que ele achar que deva falar, tudo bem. Mas quando ele se candidata posteriormente, é muito fácil denigrir o que a gente tem feito aqui nessa Câmara Municipal. Nós levantamos cedo e dormimos tarde. E eu exijo respeito quando se falar de mim, Diego Espinho, que é um vereador honesto, atuante, cordial. Para quem não sabe, eu fiz comunicação social na PUC Minas. Jornalismo e publicidade. E eu respeito os jornalistas. Alguns que se dizem jornalistas, que para mim não tem nada de jornalista.
posso citar um aqui, Geraldo Divinils, que tem uma página de internet que o intuito é denigrir e desconstruir qualquer situação positiva que esteja acontecendo em Divinópolis. Principalmente do prefeito da cidade e do vereador Diego Espino. Sabe por quê? Porque é o único que dá ibope e dá like para ele. Se ele posta qualquer outra coisa, dá 5, 10, 15 e mais uns 300 fake que é ele mesmo que cria. Tudo que é de negativo é um mato, é uma água que está vazando, vamos dar ibope para isso. Mas se a gente traz uma empresa para gerar renda, opa, aí isso aí já não pode ser dito. Vai dar credibilidade para o menino. Se a gente constrói um posto de saúde, que nós vamos fazer lá no Jardinópolis, do exato zero, opa, não fala não. É o jornalismo. Se a gente reforma o posto de saúde no bairro Caraí e coloca médico que tinha 150 dias, que não havia, porque o prefeito, o predileto dele, que inclusive eu tenho respeito, o senhor Galileu, que ficou engessado nas suas amarras políticas, por isso que ele não conseguiu gerir Divinópolis, e uma das amarras que ele tinha era com o senhor, seu Geraldo Divinils, que deve estar me assistindo aí, que de tanto bater, teve que te arrumar uma boquinha. E me processa. Você não disse que no meu telefone, você me bloqueou. Sabe por quê? Você é um covarde. Me chama de moleque. Me chama de moleque. E me bloqueia. Moleque é o que você faz, rapaz. Porque se você tivesse caráter, você vinha aqui conversar comigo olho a olho pra te falar umas verdades na sua cara. Eu não tenho medo de você não, rapaz. Você pode ter um monte de gente aqui que fica acuado, mas eu não. Sabe por quê? Porque eu ando certo. Eu ando certo. Eu fui para Brasília agora. Não quero denigrir nenhum colega, não. Paguei tudo com o dinheiro do meu bolso que eu comi. Fiquei no hotel com o dinheiro da Câmara porque fiquei com meus colegas. Mas o dinheiro, assim como eu vou em Brasília sempre com o dinheiro que eu ganho do meu salário e trago recurso para cá, isso o senhor não fala, não, né? Eu assento lá e como um pão com ovo com muita sabedoria, sentado num meio-fio de passeio, com muita alegria em saber que eu estou trazendo recurso e melhorando a minha cidade. Conta para todo mundo aí na sua página Divinils, Geraldo Divinils. Quem que trabalhava lá no Galileu? Quem que era que trabalhava lá na gestão passada? Porque na gestão passada não tinha problema. Só tinha alegrias. Não tinha buraco, não tinha falta de médico, não tinha problema com a Copasa. Sabe por que não tinha? E por que você não colocava isso no ar? Porque você tinha o rabo preso. E agora, com nós, ó, crau! Desde o primeiro dia de mandato da nossa gestão. Você foi excluído, porque a gente não quer gente da sua laia perto da gente, não. Você é um covarde. Pra Carmo do Cajuru... É só palmas, não é? Mas você esqueceu de falar que Carmo do Cajuru é quase que um bairro de Divinópolis. E é engraçado que Carmo do Cajuru não tem nenhum problema. Diga-se de passagem, gosto muito do prefeito Edson. Competente prefeito Edson. Só que lá também tem problemas, mas você não fala dos problemas. Você só aplaude as soluções. E Divinópolis é para trazer 15 mil soluções, você é óbvio. Calado, fala nada. E nessa Câmara também, entra aqui como se fosse um rei da cocada preta. Geraldo Divinils, carioca. Cara, eu gostaria de falar muita coisa na sua cara. Quando você entrou no meu gabinete sem ser convidado, que meu pai estava com câncer terminal dentro do meu gabinete, e que eu estava para ser caçado nessa casa legislativa, porque eu fui mostrar um hospital vazio, enquanto um monte de gente estava morrendo após os hospitais lá, mas já esqueceram, né? A pandemia já passou. Estava morrendo um monte de gente na porta dos hospitais e eu achei um hospital vazio, com equipamentos médicos, profissionais parados. E você nem para parabenizar, você aproveitou para me escorraçar, para me denigrir. O meu pai faleceu de tristeza. E um mês e meio depois, minha mãe também faleceu de tristeza. E muitas das tristezas do meu pai e da minha mãe é graças a você, seu ordinário. Dessas mentiras que você fala. E prova que você está mentindo.
Você falou que a minha noiva era dona da página, lá em São Gotardo. Seu mentiroso, covarde. Fala aqui. Mostra que ela é dona, então prova. Seu mentiroso, covarde. Me chama de moleque pessoalmente, senhor. Você esconde atrás dessa página, desses fakes que você coloca lá. Me convida para uma live sua para me escorraçar você ao vivo. Você só convida a oposição, convida eu para me te arrebentar, para acabar com sua raça. Eu não tenho medo de você não, rapaz. Se eu perder meu mandato, que é o que você fica propagando, diga-se de passagem, você não está denigrindo, é só eu não, meu irmão. Você está denigrindo um monte de pessoas que candidataram num partido sério, que era o PSL. Teve o Fernando Malta, mas o Sargento Elton, que são pessoas honradas. Teve um monte de pessoas que estavam naquele partido, que são honrados. E você não está denigrindo, é eu não. Você está denigrindo, é pais e mães de família que se candidataram lá. E presta atenção nessas mentiradas que você está falando. Você falou que vai ter uma audiência sexta-feira? Prova que vai ter audiência sexta-feira, seu mentiroso. Colocaram o tal do Capitão América Solidário. Solidário tem nada. Só usa da tristeza e da desgraça do próximo para se promover. Essa é a verdade. Vive pegando no pé do vereador Diego Espino e do vereador Wesley Javes, que é suplente. Você vai ter que candidatar e trabalhar e vencer na urna o tal do Capitão América, que de solidário não tem nenhuma. Eu vou falar para vocês o seguinte. Eu sou do Panamá, América Central. Vim de família presidencial. E a única coisa que eu vou levar na minha vida é o orgulho de ter passado aqui e ter feito uma política séria e honesta. Sou honesto. Eu jogo limpo. Eu, Gleison, Cleitinho, Eduardo Azevedo, nós somos limpos. Eu mandei agora 1.600.000 reais lá para o São João de Deus com o Eduardo Azevedo, o deputado e meu ex-colega vereador Eduardo Azevedo. Cadê esse ministro que você postou, cara de pau? Nós mandamos agora com o deputado Frederico, que é meu amigo, oncologista, médico, deputado Frederico, com o Diego Andrade, mandamos 400.000. Sabe quanto nós já mandamos lá para o Hospital São João de Deus? Você não tem coragem de falar nada, seu ordinário. Me processa, vagabundo. Quem paga você? Você tem uma carteira assinada? Cadê? Me mostra. Quem está te pagando? Conta para mim. Quem está te bancando? Tem alguém te bancando. E me processa. Você não falou que vai me processar? Não mandou mensagem para os vereadores? Vou processar. Processa. Vem quente que eu estou fervendo você, rapaz. Eu não tenho medo de você, não. E moleque, eu quero que você me chame na minha cara de moleque. Porque atrás do telefone é muito fácil. Chama eu de moleque para você ver. Me chama de moleque. Denigra a minha honra, a minha família. Faz igual você fez. Inventa mentira da minha noiva, que é trabalhadora. Mãe de duas crianças. Você está mexendo com uma pessoa honrada, rapaz. Diferente de você. Que fica, ó, eu falei com você, não é? A sua conversa, nós vamos saber quem está te apoiando. Pode processar. Eu tenho imunidade parlamentar aqui para falar isso? Tem imunidade?
Diego, eu acho que eu não tenho conhecimento. Melhor você se acalmar um pouco, né? Até mesmo que seu tempo já está no final. Eu não sou procurador, não tenho conhecimento de causa. Tem imunidade, pode falar.
Ô Geraldo Vinils, essa é pra você. Você vai pegar rabo comigo agora, patrão. Onde que eu te encontrar, eu vou te mostrar o que você é pros outros, só que pra você. É muito fácil ser uma pedra no caminho dos outros, mas eu vou ser uma pedra no seu caminho a partir de agora. Fica ligeiro. Que é Diego Espino.
Obrigado, vereador Diego Espino. Parabéns pelo seu pronunciamento. Na sequência dos escritos, convido o nobre vereador, o vereador Periquito Beleza.
Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora, pessoas que nos visitam, essa tarde de hoje, pessoas que nos assistem na TV Câmara, na NET Câmara e outros portais de comunicação. Senhores vereadores, cumprimento também, né, os vereadores que exercem o papel de fiscalização, que são fiscalizadores, né, e legisladores. Sempre em prol de toda a população do nosso município. Então a gente fica feliz aí em saber que temos vereadores que trabalham nessa casa, sempre preocupados em legislar e preocupados também em fiscalizar, né, o executivo, fiscalizar grandes obras que estão sendo feitas na nossa cidade. Nós somos vereadores para isso, nós ganhamos para isso, né? Primeiro, fazer nossas leis. E também fiscalizar o executivo, fiscalizar essas obras que acontecem na cidade. Senhores vereadores, eu não me preocupo com obras de outros vereadores. Eu me preocupo com obras que, às vezes, eu faço alguma indicação que vem através das pessoas, porque também não sou um moleque, eu sou um homem trabalhador, tenho mais de 30 anos de prefeitura, tenho o currículo, graças a Deus, não um currículo de deixar inveja nas pessoas, mas sim um currículo de um homem sério, um pai de família. Um homem que tem mais de 30 anos de prefeitura, um homem que já veio nessa casa, ficou aqui 4 anos e aprendeu muitas coisas com outros vereadores, né, que por aqui passaram, e também voltando agora, meu crescimento também, cada dia isso aqui é uma escola. Nós estamos aprendendo. Não tenho ciúme de vereador nenhum dessa casa ou de qualquer outro que possa fazer alguma obra e trazer por Divinópolis. Nossa missão aqui é trabalhar todos por Divinópolis. Então, eu estou feliz que eu não sou dono de Divinópolis, não sou dono de obra nenhuma. As obras que acontecem aqui é do povo de Divinópolis. Tem muita gente que mora hoje em Divinópolis, que é de fora, mas é considerado um divinopolitano. Então, que seja qual for o canto da cidade, que o prefeito Gleidson, que na hora que recebe as suas indicações desses vereadores, que leva ao conhecimento do seu secretário, vão até aquele local, verifique se realmente há necessidade de fazer aquela obra que está sendo indicada pelos vereadores e pedido pelo povo, né? Que eles chegam e vá lá e avalia. Realmente é necessário fazer aquela obra? Quando ele faz, quem tem a ganhar é só a população de Divinópolis. Então, senhores vereadores, para finalizar, que as obras estão sendo feitas em Divinópolis, que sejam grandes obras para que o povo possa usufruir de cada obra que está sendo feita, de cada calçamento, de cada pequena obra ou obra grande que está sendo feita em qualquer parte da cidade de Divinópolis. Que o povo de Divinópolis são satisfeitos e fiquem engrandecido com as obras que acontecem em nossa cidade. Senhor presidente, também gostaria de dizer que estamos trabalhando, né, acima dos princípios do vereador que vos falam. Remeteu ao executivo municipal, através dessa casa, um projeto de lei para que a sua população possa também ajudar a fiscalizar algumas coisas, né, absurdas, algumas coisas que acontecem nessa nossa coleta de lixo. Porque esse vereador recebeu algumas denúncias também, sabe que chegou até esse vereador algumas denúncias, alguns pedidos que falam, né, da coleta de lixo nossa, na nossa cidade. Também o imposto que veio sobre a coleta do lixo, que esse ano veio um imposto mais caro, né? Então nós estamos aqui hoje fazendo aí um projeto, um anteprojeto, né, para a gente poder mandar pro executivo. Como todos sabem, a coleta de lixo na nossa cidade é tão pouco deficiente, né? Porém, deixa muito a desejar, uma vez que não existem horários para que os caminhões dentro de concessionária recolhem lixo. Tem hora que eles passam a porta da sua casa 4 horas da tarde, tem hora que é 7 horas, tem hora que é 11 horas da noite, né? Enquanto isso, a pessoa vai lá, coloca o lixo fora naquele horário mais cedo, aí tem aquele negócio dos animais, vai lá, rasga o saquinho, fica aquele lixo na porta do vizinho, porta do outro. Então a gente tem que procurar hoje olhar essa parte que recebemos muitas denúncias, né? Nessa coleta de lixo na nossa cidade. O tempo de espera dos moradores também, né? que seus lixos condicionados em sacos plásticos, nas suas portas ou lixeiras. Porém, a maioria das vezes são rasgados, né? Como eu falei, a gente está aí hoje com esse projeto, né? Pensando elaborando esse projeto para que o senhor prefeito analise e faça a proposta de lei, obrigando a concessionária, né, a devolver, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para que você possa, né, em tempo real, saber a hora que o caminhão do lixo está passando na sua rua, na sua porta, se ele vai passar às 19 horas, se vai ser às 20 horas, se vai ser às 10 da manhã, para as pessoas poderem colocar o lixo naquele horário hábil que o caminhão vai pegar, para não deixar um lixo na sua porta um dia inteiro, né? Então a gente está fazendo essa proposta de lei, né? E encaminhando ali ao executivo. E também, senhor presidente, nós temos aí hoje um outro projeto nessa casa aqui, já, né, indicado, que deverá ser encaminhado ao executivo para que seja cobrança aí. As pessoas no começo do ano têm aquela carga tributária muito grande, né? É IPTU. É licenciamento de carro, material escolar, né? E então vem aquele tanto de dívida, que hoje o povo fica acarretado de tantas dívidas que tem que pagar em janeiro, fevereiro. Então estou fazendo uma proposta, né, que seja feita a partir do primeiro semestre de cada ano, uma vez que o início do ano as despesas se recaem muito, né, sobre os contribuintes. Estou fazendo um projeto aí para ver se o prefeito eleva a cobrança do IPTU ao meio do ano, né? Inclusive, a gente deixar na população os contribuintes pela inadimplência, sendo cobrado a partir de julho, existirá também um tempo maior para que seja feito um planejamento melhor nas finanças de cada família, né? Quer dizer, vocês pagam seus impostos tudo igual janeiro, fevereiro, aí fica março, abril, maio, junho, para eles poderem se recuperar, né, e guardar esse dinheiro para poder começar a pagar os seus impostos a partir de julho. Então, essa é uma proposta que nós estamos fazendo, levando até o executivo, né? Se for melhor para a população, creio eu que o prefeito aí vai dar o seu ok. Se não for bom para a população de bloco, não estamos aqui para prejudicar nem a prefeitura, né, e nem sequer os moradores de Divinópolis, né? Estamos aqui para trabalhar em prol de toda a nossa Divinópolis. Senhor presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, nobre vereador Periquito Beleza. Parabéns pelo seu pronunciamento. E na sequência dos inscritos, convido o primeiro secretário dessa casa, o vereador José Braz.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde. E que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, é uma honra novamente, né, estar voltando a essa casa após os dias afastado aí, devido à dengue, né, que infelizmente eu tive o desprazer de contrair, né, nesses últimos dias aí. Conseguiu me levar uma semana de cama, até mesmo um dia de internação hospitalar. Então, eu passei por esse período que não é nada agradável e deixo aqui, né, as minhas palavras a respeito da dengue. Para a população de Divinópolis, tenha cuidado, né? Vamos trabalhar, vamos unir. Hoje aí temos a vigilância que tem desdobrado, os fiscais têm desdobrado, né, tem o carro com macê andando por toda a cidade. Mas precisamos, 96% dos focos da dengue está dentro das residências. Que nós possamos, 10 minutos por semana, tirar para a gente averiguar, né, os pratinhos de planta, se tem algum lixo no fundo dos quintais. Muito se fala de lote sujo. Lote sujo não dá dengue. Que dá dengue é o lixo que muitas vezes a gente joga ali, que acumula água parada. O mato não acumula água parada. Então, que cada morador tire 10 minutinhos por semana para fazer esse trabalho dentro da sua residência, porque a dengue está vindo forte, né? está derrubando e muitas vezes está levando para a cama. Estava conversando há pouco com a Érica da Vigilância, tem Divinópolis com mais de 5 mil casos já notificados, mais de 1000 casos confirmados entre dengue, chikungunya e zika, e mais de 86 internações hospitalares. Então está se preocupando, é um caso preocupante. Amanhã o carro fumacê vai estar novamente ali no bairro Santos Dumont e no bairro Paraíso, o lugar que tem se notado o maior caso de notificação. No sábado estará ali no bairro Paraíso também, fazendo todos os quarteirões. Então, que as pessoas também, de nossa cidade, de nossa Divinópolis, façam a sua parte, vamos junto. Assim como a gente venceu a Covid, a gente pode vencer a dengue. Senhor presidente, dando continuidade, na penúltima semana estivemos numa grande licitação ali no CISV, onde foi licitado os procedimentos de tomografia, ressonância e colonoscopia. Esse procedimento tão importante, que a gente tem uma fila de espera muito grande, houve a licitação e o Complexo de Saúde São João de Deus foi a empresa que ganhou para fazer esse procedimento. Então, creio eu que já este mês já dará início à realização do procedimento de colonoscopia junto ao Complexo de Saúde São João de Deus, desafogando a nossa fila de espera. E também foi licitado o quantitativo suficiente para atender toda a demanda de tomografia e de ressonância. E com uma novidade, senhor presidente. Uma novidade para aquelas pessoas que querem ter uma família, um papai, que você ser uma mamãe, foi licitado a reprodução humana através da urologia. Esse procedimento que raramente se consegue na cidade de Belo Horizonte. Então Divinópolis passará, através do CISV, passará a contar com o procedimento de reprodução
vereador,
humana.
Vereador, só um minutinho, por favor. Está faltando coro. Pode prosseguir, vereador, por favor.
Teremos então aqui, em nossa cidade, pela primeira vez, a reprodução humana. Então aquelas pessoas que não conseguem, as mulheres que não conseguem ter filho, ou o homem também, que talvez seja infértil, poderá agora participar do programa de reprodução humana. E ter o tão sonhado desejo de se ter uma família. Gostaria aqui na oportunidade de parabenizar toda a equipe do CISV pelo empenho, lá o Érico, o Marco Aurélio, a Marcela, os demais colaboradores que vêm trabalhando para melhorar o nosso consórcio. Senhor presidente, no próximo sábado também a gente teremos aqui em Divinópolis, gostaria de estar falando aqui, o Dia D, uma campanha de vacinação que será nos postos de saúde do Bom Pastor, Central, Ermida, Nações, Niterói e Nossa Senhora das Graças. Então as pessoas que queiram se vacinar, está recebendo sua vacinação, está colocando a caderneta de vacinação em dia, terá a vacinação bivalente da Covid. E com uma novidade, as pessoas com comorbidade não irá precisar de comprovar que você tem comorbidade. Basta você se declarar. Você chegar e falar assim, eu sou portador de diabetes, sou portador de hipertensão, tenho obesidade. A autodeclaração já é suficiente para você estar recebendo a vacina bivalente contra a Covid. Então as pessoas que queiram se vacinar podem estar procurando essas unidades. Também durante toda a semana, pode estar também procurando as unidades de saúde e apenas a autodeclaração já é o suficiente para você estar recebendo a sua vacina. E para terminar, senhor presidente, é um assunto que me preocupou nos últimos dias aqui, a respeito da saúde, a gente tem visto a dificuldade que a nossa linha de frente, a nossa enfermagem, tem enfrentado nas unidades de saúde. Mais uma vez a gente fala do sucateamento das unidades de saúde. Eu estive semana passada na policlínica, vi a situação precária, o teto caindo, os profissionais ali se desdobrando. Conversei um pouco lá com o Dr. Rodolfo, esse médico de caráter ímpar, um médico muito competente, né, que me atendeu lá com muito carinho, com muita presteza, e ver, né, os profissionais trabalhando assim ao extremo e com pouco recurso. Mais uma vez, né, conclamo mais uma vez ao prefeito Gleitson, à vice-prefeita Janete, que dê uma atenção à nossa saúde. A nossa atenção primária, a nossa atenção especializada, ela está sangrando, ela está desleixada, está largada. Isso é triste ver numa cidade hoje com quase 300 mil habitantes, a gente ter um sucateamento a nível de atenção primária, a nível de atenção secundária. A gente vê aí, né, até conversava há pouco com alguns vereadores aqui, a gente tem um secretário de saúde que é de Itaúna, temos um diretor de atenção primária que é da cidade de Camacho, temos uma atenção em farmácia que é da cidade de Lagoa da Prata. Aí muitas vezes a gente pensa, será que Divinópolis não tem profissionais capacitados? Será que a UENG, o FSJ, o Pitágoras, não consegue formar profissionais de saúde competentes? Será que a gente precisa buscar profissionais de saúde de outras cidades para comandar a nossa saúde aqui em Divinópolis? Fica esse questionamento, né? Espero que, mais uma vez, deixe esse clamor para o prefeito Gleidson, para a vice-prefeita Janete, que dê atenção à nossa saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, nobre vereador Zé Braz, pelo seu pronunciamento, sempre atuante na área de saúde. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Neiburg.
Uma boa tarde, senhor presidente Israel da Farmácia, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde público que nos visita, boa tarde pessoal de casa, na pessoa do meu amigo Iago que está lá nos assistindo, boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela TV Candideias, NET Câmara e toda a rede social, boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, chamando a atenção até mesmo dos nossos nobres colegas por um fato, né, que aconteceu, que usaram o nome de alguns de nós e foi injustamente, né, usado por um cidadão que, infelizmente, quer se autopromover. Eu nem vou citar o nome dele, porque é o que ele mais quer isso, né? Ele quer que palanque, é isso. Isso aqui comigo ele não vai ter, não. O fato é que esse rapaz fez uma denúncia no Ministério Público alegando que eu, alguns nobres colegas nossos aqui, o prefeito, a vice-prefeita, estaríamos usando nossas redes sociais para fazer cobrança do senhor Ed Souza, para fazer cobranças contra a Copasa, e que isso seria uma promoção pessoal. Era só o que me faltava. Logo eu, né, o rei da internet, tem milhões de seguidores. Logo eu, era só o que faltava. Então a gente está tentando mostrar o nosso trabalho. Eu sempre falo aqui, ó, que ó, eu quero. E pode olhar aí nas minhas redes sociais se eu falei sobre isso em campanha. Mas infelizmente, né, a gente não aguenta mais cobrar aqui, eu estou falando. E a gente está cobrando um serviço digno desse lixo de empresa que essa bendita Copasa. E vem esse cidadão, né, denunciar a gente do Ministério Público. Assim, me ajuda. É complicado. O cidadão tem que me ajudar com um negócio desse. Então, eu acho que você tem que procurar fazer o melhor para você e fazer o melhor em prol da população de Divinópolis. Porque isso que você está fazendo é o pior que nós estamos cobrando aqui desse lixo de empresa. E quero parabenizar aqui o promotor, seu Marcelo Valadares, que arquivou a denúncia. Pois viu que não passa de uma baboseira. Baboseira. Infelizmente, ao invés de ser denunciado, se eu fazer isso, só podia seguir o nosso exemplo. Brigar todo dia, você vir aqui, até os próprios vereadores, vai falar de Copasa? Você devia seguir o nosso exemplo, correr atrás disso. Dia 2 de fevereiro, eu fiz uma denúncia lá no Ministério Público, mas foi contra essa empresa. Foi contra essa empresa devido ao mau serviço prestado por eles. Então, eu acho que você devia fazer isso. Em agosto de 2021, eu, juntamente com a vereadora Ana Paula Quintino, nós notificamos a Prefeitura Municipal de Minópolis
em fatos, em relatos e fatos apurados da CPI do outro mandato, parabéns aos outros vereadores que aqui não estão mais, né? A CPI realizada, e onde a gente viu que tinha irregularidades. A gente, no início do processo de cancelamento do contrato aqui, ó, que está correndo aí na justiça, a gente fez isso, a gente notificou a prefeitura por isso. Então, é os vídeos, é as nossas postagens aqui, ó, a gente correndo atrás, brigando, chamando a empresa de lixo, que ela é lixo. Porque, sabe por quê? Porque dá resultado. Eu vi que dá resultado. Mostra uma foto aí pra gente, por favor. Esse aí é o reservatório, o grande reservatório lá do bairro Liberdade, que atender que pessoal tudo lá. Eu vim cobrando aqui, ó. A inauguração dele tá atrasada há mais de 2 anos. Olha como é que era. A gente brigou, esse foi lá e limpou. Acho que tem outra foto dela aí, limpa aí, ó. Olha lá, foi lá e limpou. É do lado de dentro, viu? A gente que brigou. Esse reservatório aí que tava tudo sujo, que é um elefante branco, que não foi inaugurado até hoje, 2 anos de atraso, a gente brigou. Eu mostrei na minha rede social, eu cobrei aqui em tribuna. Então a gente brigou. Então todo mundo... E outra coisa, vou mais além, Todo mundo sabe que o senhor foi candidato. O senhor foi candidato. Infelizmente não foi eleito. Aqui, para com isso. Se o senhor quer conseguir mesmo, se o senhor não conseguiu, né, ser eleito, se o senhor quer conseguir mesmo buscar e chamar a atenção e defender o povo de novo, vamos fazer coisa séria. Agora, se o senhor quer derrubar algum vereador eleito pelo povo, que nós somos, todos esses que o senhor denunciou aí, foi eleito pelo povo, todos esses vereadores que o senhor denunciou, prefeito, se o senhor quer derrubar a gente na urna, no ano que vem tem eleição de novo, velho. Derruba a gente na unha, saio satisfeito e saio falando assim, ó, minha missão foi cumprida. Minha missão foi cumprida. Então, eu fico indignado, você sabe por quê? Porque eu faço o meu serviço na minha, como um bom mineiro, quietinho, comendo pelas beiradas. Aí vem um cidadão desse me denunciar no Ministério Público. Ah, paciência. Saio com dignidade o ano que vem. Mas o senhor tem que me derrubar? É nas urnas. Nas urnas. Você sabe por quê? Porque eu sou limpo, graças a Deus. Sou presidente, mudando de assunto, mas falando um assunto de muito mais importância, né? Que é sobre segurança pública. Tem sido o assunto do momento também, né? Que infelizmente a tragédia de Blumenau. E como presidente da comissão de educação, a gente reuniu com o executivo para tomar devidas providências, né? Correr atrás disso aí. A gente reuniu lá com a vice-prefeita Janete, com o tenente-coronel Erlando, prefeito, o pessoal do Corpo de Bombeiro também, né? E foi uma reunião, sim, produtiva, onde a gente apontou, assim, várias coisas, né? E esse, inclusive, esse vereador aqui, como vereador e também como membro da comissão, né, a gente ficou muito preocupado. Eu até comentei sobre a contratação imediata da segurança privada, né, nas portas das escolas, né, no período de aula, né. E o Tiago, que é o nosso secretário, Tiago Nunes, né, ele falou comigo que já tinha sido orçado, que a prefeitura também estava pensando nessa hipótese, que o valor mensal era R$1 milhão por mês, né, da segurança privada lá, né. Aí eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa, não pode ficar quieto, né. O outro assunto que eu apresentei também foi a instalação das concertinas, né? Visto que em alguns casos foi de invasão até pelos fundos e o cidadão pulando lá, e foi garantido para a gente que tem escola, e a gente também fez essa visita, eu, Wesley, o Anderson, tem escolas que até tem as concertinas, estão esperando aumentar as duas fileiras do muro, para instalá-las, porque tem uma lei também que não pode instalar a concertina num determinado metro. Eu agora não me lembro se é 2,15, se é 2,14 metros para instalar as concertinas. E foi apresentado também, isso foi as cobranças nossas, né? O pessoal do Executivo apresentou uma implantação do sistema de câmeras, tecnologia com câmera facial, né? Para maior controle, mas que seja. O que a gente quer é o seguinte, a gente quer que essa decisão precisa ser tomada o mais rápido possível, né? Porque, infelizmente, é igual o nosso presidente falou, que é fake news, a gente tem que tomar muito cuidado também, o cidadão divinopolitano, eu acho assim que nós que temos que policiar também os nossos filhos. Eu acho que o WhatsApp, essa rede, essa bendita rede social também, né? Essa terra sem lei, que infelizmente, às vezes, o perigo está dentro da nossa casa. Então vamos policiar os nossos filhos, vamos olhar na mochila. E a gente tem que correr atrás o mais rápido possível para não deixar que aconteça aqui com a gente. É muito fácil também chegar e falar, ali tem a segurança privada, onde tem 7 escolas. Aqui só a escola municipal, nós temos 52 municipal contando com o CMEI. Então são várias escolas, mas tem que ser resolvido o mais rápido possível. Eu acho que tem que ser tomado as atitudes o mais rápido possível. Então, vai aí, isso é apenas a gente falando sobre, né, comissão, a gente apresenta a comissão de educação. A nossa preocupação dentro das salas de aulas foi isso. Tivemos essa reunião, fiz essas cobranças, dei essa ideia, mas já fui respondido que é mais de R$1 milhão a segurança privada dentro das, só das nossas escolas municipais. Então está aí a gente dando a nossa satisfação também para o povo de Divinópolis como comissão de educação, onde a gente tem presente o Anderson da Academia e o Wesley, que a gente faz esse trabalho aí, assim, está fazendo o nosso trabalho da medida possível, fazendo direito. Quero parabenizar mais uma vez o Executivo, através da emenda do senador Cleitinho, o meu amigo o Israel da Farmácia, que deu o pontapé inicial lá hoje. Fiquei muito satisfeito. A região sudeste agradece. Que bênção! Wilde Aguiar, Zé Braz, meu líder Ed Souza. A região sudeste agradece. Sabe por quê? Com todo o respeito com quem já passou nessa casa. A nossa região sudeste, ela não tinha um olhar especial que ela está tendo hoje. Ela não tinha um olhar. Então, ô Israel, parabéns. Parabéns, meu líder, que sempre briga. Algumas pessoas falam assim, que é ciúme, é isso, aquilo outro. Quem dera se 15 vereadores que pudessem ir no Maria Helena, Mangabeira, minha região, e me ajudar lá. Porque a região sudeste está tendo um valor enorme. E a Bom Sucesso ali vai ficar bacana demais. Asfalto bacana demais. Eu estou até preocupado. Porque é um declive e tem uma turminha ali, que é a nossa turma, é a turma antiga do trole. Tem que tomar cuidado ali, porque depois do asfalto que vai ficar bom demais ali, gente, a gente vai ter que ter uma preocupação maior ali, principalmente com o trânsito, principalmente assim, a parte água também pluvial ali, a gente tem que tomar muito cuidado, mas é um sonho da região sudeste, é um sonho. Então, parabéns a todos envolvidos. E quando a gente fala todos envolvidos, porque o Cleitinho está envolvido como senador, o prefeito e os vereadores da região sudeste, e na pessoa do meu amigo Israel, que deu o pontapé inicial lá, eu vi que estava até trabalhando lá hoje, depois vocês falam que o vereador não trabalha. Então, parabéns. É isso aí. A região sudeste hoje, o olhar dela é especial. E ela, como se diz, e ela tem, está sendo bem, acho que está... Nós estamos fazendo um bom trabalho lá. Então, parabéns. Parabéns. É o que eu tinha para hoje, seu presidente. Muito obrigado pela exceção da palavra. Só lembrando que, se nós saímos em 2024, a gente sai com orgulho. O nosso papel foi cumprido. Agora, vocês querem tirar nós? Tira a gente na urna. Não vem tentar MP, não.
Parabéns, vereador Neiburgo, pelo seu pronunciamento. É como eu disse na tribuna, essa obra não é minha. Não é para mim, é para toda Divinópolis, né? A região, eu acho que a região agradece muito o Cleitinho por ter nos atendido com essa emenda. Na sequência dos inscritos, eu convido o vereador do MDB, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde a você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Nós estamos hoje aqui com o nosso bolo do nosso orçamento. Na verdade, esse bolo, R$1 bilhão. R$1 bilhão para atender as mamatas lá da prefeitura e também os puxa-saco. Então, é para isso que serve R$1 bilhão, que vai ser tirado do bolso de cada divinopolitano. R$1 bilhão. Que vai ser tirado através de mais ou menos 300% do aumento do IPTU aqui na nossa cidade.
1 bilhão de reais que vai ser distribuído aqui na nossa cidade. Nós estamos vivendo hoje um caos na segurança pública aqui na nossa cidade. Nós estamos vivendo aqui um momento de desespero com aquelas coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, que são os nossos filhos, as nossas crianças da nossa cidade. E o nosso prefeito está fingindo de alface. Tranquilo, não está nem aí, não é comigo. E a gente está vendo aí as coisas acontecer no porão da nossa casa. Nós estamos vendo as coisas acontecendo dentro do território de Divinópolis. E o prefeito, que é o responsável, é ele que executa, é ele que ganhou a eleição falando que ia fazer funcionar o que não funcionava. Segurança, gente, é o tripé: saúde, educação e segurança. Nós precisamos, urgente, né? O Neiburger até me lembrou aqui, né? Falando aqui que ele pediu lá que colocasse a segurança armada, né? Nas nossas escolas. Vários prefeitos, inclusive o prefeito de Cajuru, já está colocando. Inclusive o prefeito Edson Vilela, que não é intitulado o melhor do Brasil, já está dando segurança a todas as crianças lá de Carmo do Cajuru. Aí eu falo mais dele. É um milhão? Pois é. Se a gente não tivesse o maior rombo de superfaturamento aqui na educação na nossa cidade, o maior rombo que já teve na educação da nossa cidade, a gente teria 10 milhões. Para a gente contratar essa segurança e dar segurança para o povo de Divinópolis. Aí, a gente vai lá no nosso orçamento, né? Nós temos aqui, olha o tamanho do bolo do orçamento, é um bilhão. Aí o nosso querido, salve, melhor do Brasil, Gleidson Azevedo, fez para você, divinopolitano, na área da segurança, um bolinho, 185 mil. Reais. Serve pra nada. Dá pra nada. Que vergonha. Vergonha. Nós temos 300 mil habitantes. 185 mil reais. Nova Serrana. 127 mil habitantes. 21 milhões. Que vergonha. Que vergonha a gente ser chacoteado por esse orçamento pífio que o senhor oferece para a segurança aqui da nossa cidade. Nós estamos indignados com a falta de segurança, não é só nas escolas, não. Nas praças, que tem ocorrido brigas constantemente, nas ruas da nossa cidade, brigas constantemente. E aí, o nosso querido prefeito, fingindo de alface, fingindo que não está nem aí, fingindo que não é com ele, é com você, prefeito, é o senhor que vai administrar 1 bilhão de reais, é o senhor que vai distribuir em melhorias para a nossa cidade em 1 bilhão de reais. Então, senhor prefeito, os 185 mil, que poderia ser 10 milhões, 185 mil, porque 10 milhões o gato comeu, e ninguém viu, o gato pegou e fugiu, estava no estrangeiro, gastando o nosso dinheiro. O vendedor do Playboy estava lá na Arábia, gastando o nosso dinheirinho, que ó, cascou fora. E agora não tem o dinheiro para contratar a segurança armada que a gente tanto está precisando e que a população está cobrando de todos nós, vereadores. Terça-feira eu convido a todos os pais de alunos aqui da nossa cidade que venham aqui para a Câmara de Vereadores para que a gente possa fazer um protesto aqui contra 185 mil reais para um orçamento de 1 bilhão de reais. Essa vergonha que nós estamos passando frente a outros municípios aqui em volta da nossa cidade. Não é que eles estão errados, não. Eles estão certos. Mas quem está passando vergonha aqui somos nós. Que a gente não tem competência, que a gente não tem organização, que a gente não tem responsabilidade e nem compromisso com os estudantes da nossa cidade. A gente fica aqui é fazendo gracinha, comprando playboy superfaturado, comprando materiais superfaturados, e aí não dá em nada. Não dá em nada. Nós estamos aguardando o posicionamento da justiça, que até hoje, nada. Nada. Então, gente, convido você, pai de alunos aqui da nossa cidade, não só estadual, não só municipal, mas todos vocês que têm filhos, que estudam aqui na nossa cidade, vem aqui defender seu filho. Vamos encher essa casa. Vamos votar essa Câmara de Vereadores para que a gente possa valer o nosso voto, que a gente votou em gente que não nos representa. Gente que estão nem aí, que enganou vocês. Que enganou vocês nas eleições e hoje, ó, está lavando as mãos, fingindo de alface para um problema sério. Fingindo de alface num problema sério que está afligindo a nossa cidade e não está tomando nem conhecimento. Não tem dinheiro? Que vergonha! Vai procurar com os empresários aonde que foi os 10 milhões? O superfaturamento foi eminente. Eminente! O que a gente precisa agora é das autoridades judiciais ajudar a gente a devolver esse dinheiro. Devolver esse dinheiro para os cofres públicos, para que a gente possa dar dignidade a essas crianças que tanto precisam e que hoje estão sofrendo com fake news, sofrendo com operações verdadeiras aí, porque existe algumas fake news? Existe. Mas aqui na nossa cidade, hoje mesmo eu já recebi, né, mães que me mandaram, que os filhos receberam lá na escola, falando que ia levar a arminha do pai para a escola. KKKKK. Que vergonha! Que vergonha! Cadê a segurança? Cadê o nosso 1 bilhão que saiu do bolso de cada divinopolitano? Cadê, gente? Cadê os 300% de IPTU que aumentou? Em 2020 nós recebemos 35 milhões de IPTU. Em 2021 nós recebemos 56 milhões. Em 2022, 65 milhões. E esse ano, espera-se 100 milhões. Vai sair do bolso de vocês. Então podem cobrar, porque dinheiro tem. Não tem é compromisso com o povo de Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos acompanham em casa, públicos acompanham a TV Câmara e outras redes de comunicações. Aqui eu cumprimento aqui a Márcia Teodoro, grande parceira lá do bairro Belvedere, tem nos acompanhado nosso pronunciamento aqui e as melhorias a quais a gente vai falar aqui no decorrer do nosso pronunciamento. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje, falar da campanha Todos Contra a Pedofilia. É que eu quero estender meu abraço ao promotor Dr. Cazé, pelo carinho, por todo esse trabalho e essa caminhada, a qual eu convoco todos vocês para o dia 18 de maio. Eu visto essa camisa, eu apoio, né, essa campanha e falo com você, todos os seus familiares, né, que possa estar presente no dia 18 de maio. Essa caminhada de todos contra a pedofilia, a qual todos os anos faço parte. Então, convido vocês todos aí. A Márcia nos acompanhando aqui, pode ter certeza, Márcia, que estamos aqui para fazer o melhor pela nossa cidade, em defesa das nossas crianças. Também quero estender meu abraço aqui à doutora Ellen, da OAB, e também para a Fabiana. Senhor presidente, falando sobre a caminhada, não poderia também te falar. Ontem pela manhã estive na Assembleia Legislativa juntamente com o deputado eleito Eduardo Azevedo, a qual solicitei ele a questão da segurança pública. Eu faço parte dessa comissão juntamente com o nobre vereador Edson Souza, também com o Anderson, e a gente sempre vem preocupando com a segurança. Mais cedo estava conversando com o vereador Anderson, também com o Edson, a qual a gente vem solicitando junto ao deputado que tenha uma atenção pela nossa cidade. A nossa cidade, infelizmente, alguns casos aí
de vários fakes que o pessoal tem mandado em alguns grupos. A gente vem aqui, né, falar para que a população, né, tenha um pouquinho de sabedoria, para de ficar espalhando fake. Como o presidente mesmo mencionou no seu discurso hoje, é importante que a gente possa falar palavras de edificação, palavras de prosperidade, evitar ficar fazendo tumulto, constrangimento com nossas crianças. Até meu filho mesmo tem 12 anos, hoje pela manhã mesmo, ele falando que estava com medo de ir na escola, com medo de alguma coisa que possa acontecer. Mas eu falei, não, filho, pode ter certeza, estamos lutando aí, a qual o Eduardo Azevedo, juntamente ao governo do Estado, ao governador Romeu Zema, a solicitação de melhorar a nossa segurança, através de viaturas aí, que possa talvez aí, nos próximos dias, viabilizar isso aí. A gente está apenas cobrando para que possa empenhar na segurança. Como o próprio vereador Roger Viegas também, sempre vem defendendo aí, né, a questão da segurança, que possa implantar a segurança pública aí na nossa cidade, trazer mais segurança, não só para as escolas municipais, como estaduais. Antes de eu mesmo estar nessa casa, ele sempre levantava essa bandeira, juntamente também com o sargento Elton, a qual eu estive na reunião na Cássia. O sargento Elton falou, Wesley, não só eu, como o Roger também, vinha falando sobre a questão aí da segurança na cidade. Temos que ter, pelo menos, um bom senso de entender que o momento é esse e tem que ser feito investimento. Assim como outras cidades também têm feito, e de novo não é diferente. Dando sequência, senhor presidente, eu quero falar aqui, senhor presidente, a qual a solicitação lá na escola Henri Galvão. Dorel, por favor, se tiver as imagens da escola Henri Galvão, estive lá com a diretora Maria Cátia e também com a Flávia, a qual ela vem solicitando, nós já mandamos já uma indicação da implantação de uma passagem elevada no cruzamento da Avenida Paraná, Castro Alves e na Rua Cataguase. Ali solicitamos a sinalização ali, a qual o Lux mandou hoje pela manhã, né, que está para ser feito o mais rápido possível. E as crianças que transitam naquele local, até vou postar na minha rede social, onde a dificuldade do acesso ali, de transitar naquele local, é muito perigoso. O recapeamento na Avenida Paraná, onde ficou um serviço de ótima qualidade, e depois até mesmo a Copasa fez alguns reparos ali, e outro serviço mal feito, que infelizmente um recurso foi feito nessa avenida, acabou sendo prejudicado. Mas a gente está cobrando para que seja feita a implantação dessa passagem elevada no cruzamento da Cataguás com a Avenida Paraná, para que possa trazer segurança para todos os motoristas que transitam naquele local e também pedestres, inclusive as crianças que transitam naquele acesso ali na região sudoeste. Então, Maria Cátia, a Flávia também, obrigado pelo carinho, pelo apoio. Estamos sempre aqui cumprindo nosso papel, que é de cobrar. Passando aqui também, senhor presidente, a Marcia Teodoro, que sempre tem nos cobrado na região sudoeste, exatamente próxima à rua Lagoa da Prata, no cruzamento ali com a Paraná, onde foi feita toda a limpeza próxima à igreja Nossa Senhora de Lourdes, a qual eu estive junto com ela sempre está vindo no meu gabinete, está presente aqui nessa tarde de hoje, a qual ela solicitou também, já entrei em contato com o Isaías, né, o poste lá da rua Lagoa da Prata, no cruzamento com a Paraná, onde está a lâmpada, está queimada. Então, Márcio, pode ter certeza que vamos cobrar melhor nesse local, a qual ela mesma já mencionou aqui, a rua José da Silva, essa rua onde está muito escura, e próximo ali tem a escola também José Carlos Pereira. A gente faz parte da comissão também de educação, então é importante que os aí possam atender, né, que possa arrumar essa iluminação o mais rápido possível. E outros trechos também pelo Belvedere, foi feita a limpeza ontem pela manhã. Quero que mais uma vez agradecer ao secretário Gustavo. Alguns me perguntam, mas por que eu sempre agradeço ao secretário Gustavo? Secretário Gustavo sempre tem uma atenção especial, não só por mim, como outros vereadores também. Sempre a gente está solicitando ele melhorias e está acontecendo. Para finalizar, senhor presidente, queria pegar o gancho aqui do vereador Israel da Farmácia, a qual falou aqui com muita propriedade a questão da rodovia do Batista. Rodovia do Batista, antes de ser eleito praticamente, conhecia muito esse acesso, transitava muito ali. O vereador que está hoje atuando nesse mandato, que é o Periquito Beleza, tinha solicitações de outros anos anteriores, pelo regimento, como o próprio Israel colocou, assim como na região sudeste. O Israel está fazendo um trabalho maravilhoso ali, são mais de 18 quarteirões que vai receber pavimentação nesse trecho, a qual eu te parabenizo, Israel, pela sua humildade, pelo seu trabalho, pelo seu empenho, a qual indicação mandamos para o Rodovido Batista também, antes do Periquito estar nessa legislatura agora, mas ele também tem a sua parte, a sua contribuição. Eu sempre falo, sem vaidade, quem ganha é a cidade, mas a gente sempre tem cobrado, sempre tem participado ali. Levei também o secretário lá de Meio Ambiente, a qual era o ano passado, Pablo Nelly, esteve juntamente comigo naquele leito freático ali, onde assim, o pessoal jogava descarte de lixo e caía tudo ali no leito da lagoa, chega ali na lagoa do Cidil. Então a gente tem cobrado, não só eu, como também o Diego Espina, Flávio Márcio esteve comigo também, o presidente dessa casa esteve comigo, o próprio prefeito esteve comigo e o deputado, que é o Eduardo Azevedo, esteve comigo também. A gente está sempre aqui trabalhando para a cidade é muito grande, sem vaidade, mas para priorizar mais uma vez, quero parabenizar o Israel pela sua transparência, por reconhecer que todo mundo está aqui lutando por um prol melhor da nossa cidade. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Parabéns, vereador Wesley Jabas, pelo seu pronunciamento essa tarde. Na sequência dos inscritos, convido o nobre vereador, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente Israel da Farmácia, nosso amigo. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, nobre vereador.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos os vereadores, pessoas que nos acompanham, imprensa presente e também servidores dessa casa. Senhor presidente, hoje dentro de vários assuntos que tenho aqui nessa tarde, primeiro, quero aqui, fui citado pelo Hilton um pouco mais cedo no seu pronunciamento, e sim, Hilton, eu assino, né, se for junto, se servir aqui, né, de nosso pronunciamento também, que não vou participar de qualquer reunião proposta por sindicato, tá? Aqui na nossa cidade, quando se diz respeito a discutir aumento de vale transporte. Já tem meu posicionamento que é não, não sou obrigado a ir, não vou participar e peço também para não veicular em meu nome a qualquer tipo de ação aumento de vale transporte. Fique registrado aqui nessa tribuna, de forma oficial, que eu não vou discutir aumento, tá? Com muito arrependimento, essa casa aqui já deu o subsídio uma vez e para mim, primeiro agora, a empresa tem que dar sua contrapartida, tem que melhorar aquele subsídio dado do ano passado entre verbas que vieram do governo federal na ordem de mais de 3 milhões e outros 6 milhões da prefeitura não melhoraram o transporte coletivo da nossa cidade em absolutamente nada. Então, prefeitura e sindicato resolvem a situação, tá? A comissão de administração não tem nada com isso, não. Quem quiser ir, eu estou falando por mim e pelo Hilton, que é o outro membro da comissão. Um terceiro membro, eu não sei, não conversei com ele, então cada um é livre aqui da sua decisão. Mas, pelo menos, a maioria dessa comissão de administração é absolutamente, totalmente contra o aumento do Vale Transporte. Não nos coloque, né, não nos veicule, como todos aí, até um veículo de mídia, de forma irresponsável, nessa semana, disseram que vereadores estavam lá no sindicato para discutir aumento de Vale Transporte. Usaram o de boi de piranha, né? Os vereadores foram lá convidados para discutir as multas do transporte público. Ou eu estou mentindo? Então vocês foram usados, né, de uma manobra que o próprio sindicato fez. Então aqui, peço sinceramente, não vão lá mais não participar de reunião do sindicato, não. Fala para o sindicato ir lá e conversar direto com o prefeito. Se o prefeito quiser, ele dá. Eu acho que o prefeito não vai dar, então manda aí para a justiça. A hora que a justiça decidir, dá o aumento de vale transporte. O prefeito quer veto aumento. Essa casa não é a favor do aumento. Subsídio, aí é com cada voto de cada vereador. Então, transporte público, ponto final na história com esse vereador aqui. Vou cobrar mesmo só melhorias, tá? Agora, com relação ao aumento, querem recuperar os ganhos da pandemia? Fizeram isso com subsídio, viu? Foram lá, receberam, não melhoraram em nada. Prometeram. Pois é, nós caímos, né? Duas vezes não, viu? Vou dar cheque em branco para empresas de transporte público e muito menos para sindicato, que a gente sabe que é assim, ó, juntinho com, né, a empresa, uma relação séria de amor. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui o nosso pronunciamento de hoje. Senhor Hilton, obrigado pela citação. Estou firme com você nessa luta aí. Aumento aqui não. Para cima de nós, não. Senhor presidente, na tarde de hoje, Dorel, põe na tela aí, por favor. Posto de Saúde, Danilo Passos, bairro em que fui criado. Nasci aí, ó, 18 anos morando no bairro Danilo Passos, lugar que eu tenho muito carinho. Essa é a situação do posto aí hoje, ó. Já não basta uma reforma que está acontecendo na criação de um banheiro adaptado para deficientes físicos, que não é nenhuma ampliação, tá, no posto, não está melhorando em nada. Olha a estrutura precária, vocês veem só pela qualidade aí, ó, da telha, o jeito do posto, o modelo. Gente, esse lugar aí tem 40 anos que não recebe melhoria. De vez em quando uma pinturinha de fachada e olha lá, vocês vão aí pela qualidade do cimento, ó, daqui a pouco também esse piso aí começa a ceder. Olha os bancos, olha a forma que as pessoas estão esperando. Essa fila aí era para exame de sangue, eu recebi essa denúncia mais cedo, fui acompanhar, de acordo com os relatos, as coletas de sangue lá no posto de saúde do Danilo Passos são realizadas duas vezes por semana. Está indo
só uma profissional. Aí o pessoal fica 12 horas de jejum, idoso, criança, pessoa já em situação de vulnerabilidade devido a alguma doença ali que está sendo cometida por ela, justamente por isso está ali no posto para fazer o exame de coleta. Aí a prefeitura está mandando um profissional só de coleta, quando na verdade tem que ser no mínimo dois profissionais. Já, o pessoal já reclama, né? Não quero perseguir aqui funcionário, mas já dizem que já não tem tanta experiência, está demorando ainda mais. O que, que aconteceu na última terça-feira? Uma senhora caiu desmaiada, estava esperando o atendimento. Chegam lá às 7 horas da manhã para esperar o atendimento, saem de lá 10 horas. Hoje a coleta terminou exatamente às 10h20 da manhã. Aí a pessoa está de jejum desde as 7 da noite do dia anterior. É magra, está doente. Você já deixar um cara igual eu, 14 horas de jejum, já é uma sacanagem. Agora imagina com a pessoa que está doente, debilitada. Ô gente, é situação desumana. Ô regulação da saúde em Divinópolis, cadê a diretoria da atenção primária? Trocaram hoje, né, inclusive, o diretor. Ô gente, vamos cuidar da população. Olha a situação que vocês me deixam. Posto de saúde do bairro Danilo Passos. Inadmissível para a população, né, ser submetida a esse tipo de coisa aí, ó. Inclusive, até a própria família do prefeito já precisou de usar, e talvez ainda usa. Eu digo a família, que eu sei que seus antecessores lá, né, a própria avô do prefeito já morou lá no bairro Danilo Passos, na rua aí, bem perto desse posto aí. A covardia que estão tratando o posto de saúde do Danilo Passos. No dia que vem a mídia, que estão viabilizando a melhoria, não sei o quê, reforma de posto de saúde em vários lugares. Mas peraí, vocês não estão cuidando nem do funcionalismo, nem da... O que adianta? Melhorar a estrutura. Será que os outros que vão receber melhoria na estrutura vão estar atendendo aí esse pessoal com essa fila aí? Então fica aqui o nosso repúdio, né? E claro, no poder executivo aí da cidade, como representante, eu vou acompanhar de perto a situação e vai ter vídeo, hein? Terça-feira. Se não melhorar até terça-feira, não tiver outra profissional lá, no posto alto do Danilo Passos, no dia da coleta de sangue, tiver fila de novo, vai pra televisão, vai no rádio, vai pra internet, eu sei que dói, mas vai pro Divinews, falando bem, falando mal, é o que todo mundo vê. É a cidade inteira que vê. Geraldo Passos, meu abraço. Continua postando aí que a turma está te acompanhando. Ó, vamos continuar aqui também. Nos outros portais de notícia, né? G37, né? Também Portal Gerais. Tem uns que gostam de postar mais, outros gostam de postar menos, né? Mas a verdade é que está todo mundo vendo. Falando bem, falando mal, a população está acompanhando. Outro assunto, segurança nas escolas. Ontem recebemos aqui, gentilmente, a Guarda Municipal de Nova Serrana. O assunto avança. Outros vereadores vão apoiando a causa, né? Vamos ganhando apoio junto ao Ademir, junto ao Flávio Marra, vereadores que já estão aí também junto, né, nessa ideia há mais tempo, né, de termos a implantação da guarda em Divinópolis. O Ney estava ontem participando, a assessora da Ana também participou, outros vereadores, o Wesley Jaba está a favor. Enfim, eu acho que aqui na casa quem há seja contra a guarda. Se tiver algum vereador contra, a tribuna está livre ali para falar o porquê que não contrata. Mas estive também em Carmo do Cajuru, põe na tela, por favor, Dorel, onde eu gostaria de mostrar. Está aí, ó, ontem fui lá na Escola Princesa Isabel, uma das maiores escolas de Carmo do Cajuru, escola municipal. Está aí o guarda, ó. Está aí o agente de segurança fazendo a segurança da escola. É só isso aí que os pais querem, ó. Seja guarda municipal ou um agente especializado, até porque temos que explicar para a população, a partir do momento que o prefeito de Divinópolis falar quero colocar a guarda municipal, vai demorar quase mais um ano, que existe primeiro todo o processo ali de contratação. Nessa contratação tem que fazer o concurso público, depois tem o processo seletivo, depois do processo seletivo vem o treinamento, então é um ano. E até colocar a guarda faz como o Edson Vilela, lá em Cajuru, todo mundo está falando dele aí hoje, ó. Olha só, e o Carmo do Cajuru tem um orçamento igual a Divinópolis? Não tem, está bem mais abaixo. Cidade no mínimo 10 vezes menor que a nossa. Aí eu te pergunto, indo um rastro da fala do vereador Ademir, que trouxe aqui os 185 mil reais de orçamento, que aqui na casa tem muita gente que é metido a professor, que é metido a dar aula, que é metido a falar que não tem orçamento a cidade. Pega esses 185 mil aí, que Divinópolis tem, não dá nem para o olho vivo. Falando isso, a cidade não tem olho vivo não, viu? Olho vivo é balela. Olho vivo não está funcionando direito. Então me falaram de novo. Essa semana, esses dias aí que não tem. Então, vamos pegar aí, eu estou dizendo aí de assessor, tá gente? Professor que eu estou dizendo aqui, não é indireta para vereador não, porque um assessor um dia desse aí, nos corredores, fiquei sabendo que estava falando mal de mim aí, e falando, então, com que dinheiro o Roger está pensando que vai fazer guarda municipal em Divinópolis? Vai plantar na árvore, vai dar? Então deixa eu mostrar aqui para esse assessor que falou isso, tá? Além da escola ser um lugar sagrado para os nossos filhos, para as crianças, é o segundo lugar delas, né? Digo nossos filhos e nossas crianças, né? E
que, olha, gente, a Guarda Municipal funciona. Ontem nós discutimos um assunto abrangente, uma tarde muito produtiva aqui com a Guarda Municipal de Nova Serrana. Quero conhecer em breve também, e lá em Lagoa da Prata, onde eu soube que funciona muito bem, Belo Horizonte, enfim, qualquer lugar que tem Guarda Municipal, ela bem colocada, bem treinada, é efetiva, vou continuar defendendo, passou Divinópolis, da hora de ter. É hora, sim, de discutirmos o assunto. Agora, no que se diz respeito à violência nas escolas, está aí o exemplo de Carmo do Cajuru. Quero aqui parabenizar lá a secretária Virgínia, que agiu junto ao prefeito Edson Vilela, secretária de Educação Virgínia, o assessor administrativo que ontem me atendeu muito bem lá também, esteve conosco lá de manhã na escola de Carmo do Cajuru, porque eu quis ver qual que é a opinião da direção dos professores. Será que é a ação midiática? Então, eu fui lá, mas para engrandecer o nosso trabalho aqui em Divinópolis, para servir de aula para nós aqui em Divinópolis. E deu certo. Só um segurança. Gente, a sensação é outra. Primeiro, na hora que eu cheguei lá na escola, eu já fui com o horário marcado e mesmo assim, o segurança me conhecendo, que o segurança que está contratado lá, inclusive, é daqui de Divinópolis, é de uma empresa terceirizada. Primeira coisa, segurança me cumprimentou pelo nome. Tudo bem, Roger? Bom dia. Aguarda aqui um momento, por favor. Fui lá acompanhado do meu assessor. Tive que esperar do lado de fora do portão para depois entrar à escola. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, mas vejam bem, a situação de segurança já não é diferente que se eu chegasse já entrando direto dentro da escola. Então, assim, muda totalmente o cenário. O pai que deixa o filho, pega o filho com segurança lá na porta, claro, definitivamente fica muito mais tranquilo. Então, repito aqui, R$185 mil para segurança pública na nossa cidade. Que balela, viu? Aí é loucura. Aí é loucura, senhores vereadores. Uma cidade dá menos de R$1.000 a cada 1.000 habitantes em Divinópolis, o orçamento aqui de segurança pública. Aí a PM fica desesperada pedindo emenda para vereador todo ano, porque tem que pedir também. A PM, a gente sabe, gente, eu quero até colocar os pingos nos is de um mal entendido aqui, que eu disse da operação, quando eu usei termo inglês V, quero criticar a prefeitura e o governo do estado. Uma, primeiro, prefeito foi lá com a secretária de educação pegar carona num assunto que não é dele, é do estado, não fez definitivamente nada para a segurança pública na nossa cidade. E o governador Romeu Zema é outro também, dono de balela, que até agora está só no discursinho, está só empurrando com a barriga. Agora, anunciou algumas medidas aí, mas vão demorar muito para acontecer. Inclusive o Zema ontem, na entrevista na Rádio Itatiaia, falou 127 novas viaturas para ajudar na segurança em Minas Gerais. Dá, sabe o quê, gente? 127 viaturas. Minas tem 853 municípios. Por isso que eu defendo a guarda, gente. Gostando dela ou não, a guarda municipal, o poder que ela tem para ajudar, é impactante, é definitivo ali. Então, gente, ó, vamos colocar os pinos nos is. PM, nada contra o trabalho, mas a gente sabe que a PM sozinha não consegue estar em todos os lugares. E só a guarda municipal, a segurança especializada, contratada até lá, é que vai resolver os problemas. E aí, prefeito? Por isso, papais e mamães estarão aqui na Câmara, terça-feira, manifestando a partir de 1:30 da tarde, na próxima reunião, exigindo do Executivo de Divinópolis. E quero ver quem vai contra isso. Exigindo segurança, que é dignidade, proteção para o nosso maior bem, para o nosso maior patrimônio. Obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, parabéns pelo pronunciamento. E realmente, na reunião do sindicato, os vereadores que estavam presentes foram usados como boi de piranha. Nós fomos lá para tratar sobre multas. Infelizmente, enfiaram agora abaixo dos vereadores a discussão sobre o aumento do vale transporte. Na sequência dos escritos, convido o grande líder do governo, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria revelar a tristeza da partida da dona Oralda. A paisagista do samba, do carnaval, que encantou as nossas ruas, partiu para o Salão da Eternidade. Lá, ela vai encontrar com o senhor Nonô. Esse casal, por décadas, liderou a cultura carnavalesca e a alegria dessa cultura tão querida do povo. Portanto, senhor presidente, peço um minuto de silêncio para a alma dessa mulher que tanto fez para a cultura de Divinópolis. Um minuto de silêncio, o povo de Divinópolis, a memória da dona Oralda. Senhor presidente, eu queria aqui recorrer ao poeta Mário Quintana. O poeta Mário Quintana, vereador Anderson, ele nos ensina o seguinte quando ele vê uma noite cheia de estrelas. Senhor, o que pensa pescar com essas redes? Pescar esperança, vereador. Pescar ternura. Pescar respeito. Pescar utopia. Pescar urbanidade. Pescar respeitabilidade. Isso que nós queremos. O meu primeiro emprego na vida foi no balcão. Aquele balcão que nem o meu umbiguinho encostava. E o balcão ensina a gente muita coisa. Porque você está ali para servir. E ali a vida passa perto do balcão. O balcão tem que ser o balcão da vida. Ele não tem que ser o balcão da futrica, do ódio, da discórdia, da mentira e da bravura, não. O balcão tem que ser o balcão da elegância. Aqui nessa casa tem gente que acha que quanto mais grita, mais os outros vão ficar calados. Eles acham que os vereadores têm problema auditivo. Eles gritam, eles é bravo. Nossa senhora, tem uma que está com medo ali. Falei, gente do céu, vai me bater. Se eu mesmo olhar, então fico assim no meu cantinho ali, que as pessoas podem bater. As pessoas podem porque querer ser bravo. Mas vai ser bravo na sua casa. Aqui nessa casa, vereador Periquito, tem uma norma de técnica legislativa que chama indicação. A indicação é reconhecida pelo departamento de técnica legislativa como aprovado ou não. Tanto que o vereador primeiro secretário lê as proposições. A Secretaria de Planejamento, ela não sai caçando coisa, não. Se tem uma indicação, aquilo é um mérito intelectual de quem fez. Agora, não precisa gritar, não. Eu achei bonito o Ney ter falado uma coisa aqui. Estou muito bom com ele, não, mas vai passar. Mas deixa eu te falar. Quando eu vejo uma obra dentro dos 700 quilômetros de Divinópolis, eu fico satisfeito. Aquela obra não tem origem, não, ela tem destino. Eu detesto dar esmola, eu detesto ver gente na rua, eu detesto ver, igual falou o vereador que me intercedeu, gente na fila para colher sangue. Eu sou a favor da utopia. Eu sou a favor da vida. Quem dera. Agora, vem o Ademir que com um bolo, que nem chantilly tem, um bolo fajuto, um bolo barato. Olha o bolo ruim esse que o Ademir trouxe aqui, viu? Um bolo para enganar. E ele perde o bolo. Quando ele fala do IPTU, ô Ademir, não foi o Grêmio que comentou o IPTU, não, só. Olha os vereadores da legislatura passada que votaram 5 milhões de empréstimo e para aprovar esse desmando dos maiores IPTU de Minas Gerais. Não foi o Grêmio, não, Ademir. Dá nome, Ademir. Tá a folha de votação aí. Quem votou os empréstimos e quem mudou. Agora, coitado do Gleice, já parece que ele virou um coro de um tamborim. O povo quer bater nele todo dia. Não, criticar o governo, tudo bem. Agora fala aqui sobre a segurança pública. Virou moda agora isso aqui, né? Virou moda. Aquela parte do Evangelho de Jesus Cristo, deixai vir minhas criancinhas, que ele é o reino do céu, onde o céu é materializado uma criança. Ah, não, isso aqui agora virou. Isso aqui agora vai... Pela experiência, uma quaresma. Uns 40 dias, a palavra mais falada aqui vai ser segurança, vai ser criança, vai ser portão eletrônico, vai ser fechadura, combustível, polícia, guarda. Isso que vai predominar por esses 40 dias. Conhece aqui, gente. Eu estou aqui. Eu tenho uma caminhada aqui. Então, para esses 40 dias, é guarda municipal, é municipal da guarda, é apito, é sinal, é isso aqui. Mas aqui, vereador Ademir, o respeito que eu tenho pelo senhor, o vereador Ademir trouxe uns dados aqui que não coincide com a verdade. O prefeito Gregson gastou, nesses 3 anos, R$1.688.000 com segurança pública. Está aqui, Ademir, depois de sua folha. Se escrever não, depois de sua folha. É público isso. O seu governo, Ademir, o de Lambeambira, o Galileu, que você trouxe até um ambira aqui, pulava do mato, trazia ambira, o Galileu, o velho Galila, que a gente conhece, o Galileu, o Buda do PMDB, aquele, que ficava armando, a turma do chá, essa turma, acabou, só. Você sabe quanto o Galila investiu em 4 anos, Ademir? R$657.000. Ó, Ademir, você adivinha e falou assim, o Gregson investiu mais de 100% no triênio relação à educação? Agora, um 10 para ganhar isso aqui. Onde está a origem, a gênese desse dado? Onde está? Os vereadores. Porque os vereadores desta casa fizeram emenda positiva e o valor foi lá para cima. Só questão, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um debate franco. Vamos fazer um debate cirúrgico. Aqui não tem cirurgião plástico, não. Mas vamos ser primeiro cirurgião geral. Cortar certinho. Senão a cicatriz fica feia. Isso aqui não é igual capar porco, não, gente. Isso aí cortando, não. Vamos com elegância. Vamos trazer uns dados aqui para fazer um bom debate. E agora, em bom debate, eu queria aqui comunicar que o anteprojeto que nós fizemos, eu acho que só o Ademir, o Anderson, Josafá e o Wesley que assinaram, dando autorização ao prefeito de R$1.600.000 para convênio com as forças auxiliares. Mandei na rede, ficou com a ideia de ir, ninguém respondeu. A questão eletrônica hoje, depois eu fui até ver com o presidente que vários vereadores procuraram meu gabinete para assinar, que às vezes eu faço um substitutivo, presidente, para que todos possam fazer, assinar. Isso não é um projeto desse vereador, não, gente. Isso é um projeto, tem que ser nessa casa. Nós colocarmos quase R$1.600.000 na segurança pública, anual. E outra coisa, nós vamos agora, foi deliberado pelo professor Anderson e o vereador Wes, uma audiência pública dia 27. Nós vamos discutir a segurança pública. A comissão deliberou e nós vamos fazer uma comissão para defender esse debate franco. Ninguém está seguro sem segurança, gente. Esse tema nós temos que enfrentar e tentar fazer uma visão mais crítica de prioridade de política pública. Para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui defender os vereadores que saem no Divinews. O Divinews, do grande amigo Geraldo Passos, um homem elegante, senhor. Ele gosta tanto de mim, que ele gosta, o Geraldo gosta. Ele quer elegância, aquela calma e tudo. E ele pôs esse retratinho nosso lá. Acho que uma seleção, acho que deu 11, não foi? Ô, Geraldo, nós não temos como votar contra o procurador, não, senhor. Os dois procuradores da casa, Geraldo, deram pela rejeição da cassação do vereador Diego Espino. Agora o senhor, Geraldo, virou juiz também? Será que o senhor está mais que os procuradores? Faz um favor, Geraldo, estuda mais, para a gente não ter problema no futuro. E só o senhor e aquela menina, que nós vamos ter um encontro com ela no bairro da Liberdade agora rápido, é por esses dias, que gosta de escrever as coisas. Cadê? O jornal agora falou isso? A Integração falou? O SBT? Aquela rádio amiga ali do Prit, aquela lá, tem uma que vai, tem uma que fica. Deixa eu te falar. A verdade tem que ser dita. Ô, Geraldo, eu só tenho medo de enfrentar minha consciência. Mas eu acho que você fez uma coisa que não condiz com o jornalismo respeitoso. Você atacou os vereadores que votaram contra a possível acatação de investigação com os espinos. Vem aqui e conversa com os dois procuradores, Geraldo. Ó, vem aqui na tribuna, Geraldo, e mete por resto de mim pra gente fazer uma garapa à altura do que a nossa amizade merece. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Palavra.
Muito obrigado, vereador Edson Souza, pelo seu discurso nesta tarde do dia.
Palavra.
Palavra ou questão de ordem, presidente?
Questão de ordem, vereador. Eu fui citado no pronunciamento. Eu gostaria só de esclarecer dois pontos.
O senhor sentiu ofendido?
Dois pontos, porque primeiro...
Concedido, não, vereador.
No aumento do IPTU que o prefeito nosso, Gleidson Azevedo, renovou, então ele quis o aumento do IPTU. Quando se renova um contrato, ele quis. Então, eu votei contra. No dia que foi fazer o georreferenciamento, eu votei contra. Povo de Divinópolis, sobre os 1.600.000 aí que ele gastou com segurança, acredita não. O 1.600.000 está incluído. O 1.600.000... O 1.600.000, o povo de Divinópolis, está incluído as emendas impositivas dos vereadores, que são emendas impositivas dos vereadores, não tem nada a ver com o executivo. São impositivas, são dos vereadores, não tem nada a ver com o executivo. E a outra coisa foi gasto com os puxa-saco, né?
Passando para as segundas partes dos trabalhos, convido o elegante presidente dessa casa, Eduardo Pinti Júnior, para assumir a presidência.
Obrigado pela elegância, senhor presidente. Querido.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, eu solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Emenda de número 106 de 2022. Emenda modificativa de número CM 106 de 2022 ao projeto de lei de número CM 148 de 2022. A redação do artigo 5º do projeto de lei CM número 148/2022 passará a ser a seguinte: artigo 5º. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei. Autoria: vereador Zé Braz. Corpo para votação: maioria simples. Parecer de número 17/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 18/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa número CM de 2022 ao projeto de lei CM 148 2022, a redação do artigo 5º do projeto de lei número CM 148 2022, que passa a ser a seguinte: no artigo 5º, o Poder Executivo Municipal regulamentará esta lei. Autoria, vereador Zé Braz, coab votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda número 106 de 2022 ao projeto de lei número CM 148 2022, de autoria do vereador Zé Braz. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinário do Legislativo Municipal de número 148/2022. Institui a Semana da Árvore, a ser celebrada na semana correspondente ao dia 21 de setembro neste município, e dá outras providências. Autoria, vereador Zé Braz. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 17/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 18/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 148/2022, que institui a Semana da Árvore, a ser celebrada na semana correspondente do dia 21 de setembro deste município, e da outras providências. Quórum, votação, maioria simples. Autoria, vereador Zé Braz. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Zé Braz.
Novo presidente, novos vereadores. Hoje, na atualidade, a questão climática é um dos mais sérios problemas que nós, na sociedade, enfrentamos. Desastres naturais, a gente tem visto aí, frequentes, né, coisa que era raro aqui no Brasil, deslizamentos de terra, enchentes constantes. E cada vez mais a gente vê a nossa fauna e flora, vamos assim dizer, se degradada pelo o ser humano. É raro, muitas vezes, a gente ver as pessoas falar assim, vamos plantar uma árvore. Na maioria das vezes que chega em nossos gabinetes, todos os vereadores aqui, vamos cortar uma árvore. Raramente chega uma indicação para se plantar uma árvore. Em contrapartida, chega milhares, né, de todos os dias de indicação para que se corte uma árvore. O intuito desse projeto é trabalhar, né, a gente começar a trabalhar com as crianças. Ano passado tive um projeto nessa casa, que foi o Escola da Terra, onde valorizou as crianças colocar a mão na terra, a plantar, a produzir a sua horta. E deu excelentes resultados. Várias escolas aderiram a esse projeto, produzindo bons frutos. Esse projeto também, a gente incentiva as crianças, né, a divulgar através das crianças nas escolas o valor de uma árvore para a nossa sociedade. Então peço o voto favorável a todos.
Em discussão? Em votação. Encerrada a votação.
Presidente.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 148/2022, que institui a Semana da Árvore, a ser celebrada na semana correspondente ao dia 21 de setembro deste município.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador Josafá Anderson.
Senhor presidente, queria estar parabenizando o Zé Braz pelo projeto, mas queria salientar que a campanha feita em Divinópolis pelas secretarias que passaram, que ainda está de meio ambiente, ela faz uma campanha contrária, não plante uma árvore. Porque você planta uma árvore, você está plantando um problema, é uma dificuldade para podar, é uma burocracia, cada vez eles burocratizam mais o sistema para estar dando uma assistência a quem precisa. Então tem que mudar a política ambiental em Divinópolis.
Parabéns pelo projeto, senhor presidente.
Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 176/2022. Dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica e ou familiar na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais público ou privados no município de Divinópolis, Minas Gerais. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 19 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 20 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 136/2022, que dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica ou familiar na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais públicos ou privados no município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, esse projeto ficará na história da nossa cidade. Em deprimente da tamanha violência e a importância para o nosso município, pois são 536 casos por hora no Brasil de mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. E em quase 70% das ocorrências, o autor das agressões é o próprio namorado ou marido ou ex-companheiro da vítima. Os dados revelam, na esmagadora maioria dos casos em que as mulheres são vítimas, o agressor possui um vínculo efetivo com a vítima. Não foram casos isolados nos últimos 12 meses. 1.600.000 mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento ou foram assassinadas no Brasil. A violência doméstica é uma realidade presente no dia a dia de muitas mulheres brasileiras, que muitas das vezes são mortas por pessoas e seu relacionamento íntimo, namorados, marido, companheiro, etc. O Brasil está entre o país que mais possui o maior número de mulheres mortais no universo de 84 países. A violência doméstica familiar é praticada pelo homem contra a mulher. É considerada uma violência baseada no gênero. Apresenta como um alicerce a tradição do patriarcalismo, o qual abarca o histórico e a discriminação, o pensamento do suposto dever de submissão da mulher ao homem, como se ela estivesse em uma posição hierárquica inferior à sociedade. A violência doméstica é familiar contra a mulher, e precisa ser combatida todos os dias. Isso nos deixa nas dúvidas. Mas, ao viabilizar o mecanismo que vive em contribuir para a minimização dessa violência, teremos uma sociedade mais justa e menos doente. Assim, a necessidade de prioridade da mulher vítima de violência doméstica e familiar na aquisição de imóveis oriundo dos programas habitacionais, uma vez que a maioria das vítimas depende financeiramente de seus companheiros e acabam aceitando uma vida de violência por não terem para onde ir. Devido à importância da presença propositura, peço aos nobres colegas a aprovação da mesma. Senhor presidente, muitas mulheres elas são violentadas em casa e são obrigadas a ficar debaixo do mesmo teto com o companheiro por não ter para onde ir. Então a gente pede o voto favorável, a gente acha que isso aqui pode atender e diminuir muito a violência contra a mulher. Ela tendo aí o direito, a facilidade, uma casa habitacional construída pelo município ou privado, a gente acha que pode ajudar muito, tirando a mulher da companhia do agressor. Então, baseado nesse fato, nessa história, eu peço aos novos companheiros o voto favorável.
Palavras. Em discussão, palavra de Denis Silva, na sequência, Roger Viegas.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o autor, Israel da Farmácia, pelo projeto. Nós estamos aí prestes a reviver o Minha Casa Minha Vida, né? O governo federal está aí revivendo o Minha Casa Minha Vida, e eu tenho certeza
que nós vamos conseguir trazer um centro, mais um conjunto habitacional aqui para a nossa cidade, e essa lei com certeza vai ser de grande valia para todas as mulheres que sofrem esse tipo de abuso. Eu gostaria só de ler artigo 4º aqui, vereador, só porque para ficar bem esclarecido, porque depois as pessoas podem perguntar, gente. Artigo 4º. Fica estabelecido a reserva de 10% das unidades na aquisição de imóveis, casas ou apartamentos dentro dos programas habitacionais promovidos pelo poder público ou privado no âmbito do município de Divinópolis para atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e ou familiar nos últimos 10 anos. Parabéns, vereador. Você está pensando não só na casa, na habitação, mas também na condição, dar condição a essas mulheres que sofreram abuso durante a vida delas.
Palavra. Senhor presidente.
Concedido, vereador Roger.
Obrigado. Senhor Israel da Farmácia, autor de mais um grande projeto aqui nessa casa. Meu apreço, minha admiração pelo trabalho parlamentar que executa, agora que não se diz respeito a esse projeto. Vereador Ademir foi muito feliz, né, até comentava aqui com o Ney, que justamente sobre o 4º artigo, ele estava aqui aberto, aqui inclusive, na tela, queria falar dele. E é importante ressaltar também, né, que já que o senhor citou, né, e a gente daria destaque a esse artigo, né, que garante, então, esses 10% das unidades de aquisição dessas casas de programas habitacionais, justamente para mulheres com vítimas, né, de violência, ficam vulneráveis socialmente, ou seja, isso acaba tirando a coragem das mulheres denunciar o agressor, pelo fato só de ficar sem casa, principalmente aquelas pessoas que literalmente não têm para onde ir, são de famílias de outras cidades, não tem pai, não tem mãe, ou seja, família longe, prefere ficar do lado do filho, da filha, e sofrendo agressão dentro de casa, morar debaixo do mesmo teto, talvez até ainda dividindo a mesma cama do algoz, ali do seu lado, do seu agressor. Então, uma situação que realmente vira passivo de tragédia, essas tragédias que a gente vê acontecendo. Então, é importante o incentivo, que olhar carinhoso que você ter para as mulheres ao pensar dessa forma. E vale lembrar que essas casas não serão dadas assim com facilidade. O autor já tem que ter sido denunciado, já tem que estar enquadrado no Código Penal. Há uma série de itens, né, nos artigos anteriores ao artigo 4º aqui dentro desse projeto do Israel. Mas garantir a casa, esses 10% de cota para as mulheres vítimas de violência doméstica, muito bonito da sua parte, vereador. Meus sinceros parabéns, meu reconhecimento. Projeto técnico, bem embasado, que terá nosso voto favorável.
Em discussão, palavra a vereadora Ana Paula do Quintino.
Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jael, faço coro com o senhor, mas vamos olhar o outro lado. Não sou contra o projeto, eu não sou contra a construção das casas. Mas vamos pensar bem, gente. Aonde estão localizados os nossos conjuntos habitacionais? Longe dos grandes centros. E o que aconteceu em relação à construção do Copacabana, a gente realmente espera que os próximos legisladores e o próximo prefeito e quem estiver lá para frente não permita que o mesmo erro seja cometido. Porque não adianta pegar uma mulher que é vítima de violência e colocar longe de tudo e de todos, igual a gente vê por aí. Não adianta.
Palavra. Em discussão, palavra Diego Espinho.
É impressionante como que a minha sintonia com a vereadora Ana Paula anda junto. Porque eu ia vir de falar sobre isso. A gente tem aqui esse Minha Casa Minha Vida, que foi feito no Copacabana, que deixou desamparado com saúde, educação, né, uma série de situações. Inclusive, eu quero enfatizar que eu estive em Brasília agora há pouco tempo, e uma das pautas que foi dita lá foi sobre a Minha Casa Minha Vida, com uma das pessoas lá do partido que está agora no poder. E eu queria parabenizar o Israel da Farmácia, porque eu achei, Israel, que você era só bom para fazer essas situações de rua, mas você também se mostra bem competente relacionado a projetos. E aproveitar aqui e mandar um abraço para o Igor Rabelo, meu amigo Igor, que está nos assistindo aqui, e parabenizar mais uma vez por essa brilhante atuação no parlamento. Grande abraço.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 176/2022, que dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica ou familiar na aquisição de imóveis construídos pelos programas habitacionais públicos ou privados no município de Divinópolis.
Justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador Israel da Farmácia.
Eu quero agradecer a todos os meus pares, todos suas excelências, pelo voto favorável. Isso mostra a preocupação com a mulher brasileira. Muito obrigado a todos.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Substitutivo 1 ao PL, CM número 179/2022. Denomina Sandra Maria Gomes, a Rua 3, no bairro Ponte Funda, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 85/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 84/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, substitutivo ao PL CM 179/2022, que denomina Sandra Maria Gomes, a Rua 3, do bairro Ponte Funda, desse município. Autoria, vereador Josafá Anderson.
Palavra.
Em discussão, palavra vereador autor Josafá Anderson.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Sandra Maria Gomes, a Sandrinha da biblioteca. Eu até pedi a ver a possibilidade do Dorel colocar a foto dela novamente lá, juntamente com a Selma, a Dona Altiva, a Tereza. Então, uma família tradicional ali do bairro Afonso Pena. E o Serra Verde também teve a alegria de ter como moradora a Sandrinha. Sandrinha, que trabalhou 37 anos na biblioteca Ataliva Lagos. Então, foi uma funcionária exemplar. Tinha pessoas que iam lá para conversar com a Sandra, por causa da sua alegria. Então, é com imensa alegria. Eu me sinto parte dessa família, uma família unida, uma família bonita. É o patriarca, o Sr. Joaquim. A gente também teve a oportunidade de homenagear o Sr. Joaquim em vida. Então, é com grande alegria. Eu queria estar pedindo voto favorável a todos os edis para essa pessoa que marcou o serviço público, marcou nossa cidade com seu carisma, com seu sorriso, com a sua alegria.
Discussão, Ademir Silva.
Senhor presidente, vereadores, Josafá Anderson, vereador, propôs essa proposição de nome da Sandra. Eu conheci a Sandra ainda no meu tempo de estudante, onde a gente fazia... Não, no meu tempo de estudante. Ela trabalhava na Biblioteca Pública Municipal e antigamente, né, assim, no meu tempo de estudante, não existia internet. Então a gente ia fazer pesquisa aonde? Lá na Biblioteca Pública Taliba Labo. E ela era uma pessoa que atendia a gente extremamente bem. Ajudava a gente a procurar os livros, ajudava a gente a achar tudo que precisasse ali. Ela era uma pessoa excepcional. Então, Josafá, eu fico aqui parabenizar para toda a família da Sandra e também você por ter lembrado e eternizado o nome da Sandra aqui na nossa cidade.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Wilde Aguiar.
Vereador Josafá Anderson, eu também comungo aí com esse projeto. Eu tive o privilégio, o prazer de conhecer a Sandra quando eu estava trabalhando no pátio. Eu tive a honra e ver a alegria que ela era. Uma pessoa sempre descontraída, conversava com todo mundo. E engraçado que
na época, né, o namorado dela, parece que era o namorado, se não me falha a memória, Marcelo, não é isso, Josafá? Ele, infelizmente, em 30 dias ele faleceu e logo depois ela também veio a óbito. Então ela era muito querida ali no pátio, toda a prefeitura. Até acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje está muito alegre, né, com esse projeto seu. Então, eu voto favorável e parabéns, Josafá.
Palavra, presidente.
Palavra do Flávio Mar, na sequência, Rael da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto bacana, né, de estar votando aqui hoje. Sandrinha, eu tive o prazer, quando trabalhei na Secretaria de Esporte, ainda na gestão do Vladimir Azevedo, tive o prazer de trabalhar no mesmo prédio. Eu trabalhava no esporte, ela na cultura, dentro da biblioteca, que pertencia à Secretaria de Cultura. Sandrinha é uma pessoa do bem, aquela pessoa que pregava o bem e fazia o bem. Então, assim, para mim é uma honra, eu tenho certeza, Sandrinha, onde você está agora, você está me ouvindo, eu voto esse projeto aí com muito carinho, né, pensando em você, em cada lembrança boa que você deixou aqui, no tempo que você passou, e em cada ensinamento que você passava, né, e você como servidora de carreira, a gente de forma ali passageira, mas sempre nos passando informação e conhecimento, né, e muito carinho em tudo aquilo que você nos ensinou. Então, fica aí o meu agradecimento, e uma forma de te homenagear é hoje a gente poder eternizar seu nome definitivamente na história de Divinópolis.
Em discussão, palavra do vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, um dos projetos que eu mais gosto de votar nessa casa é o projeto de denominação. Porque todo projeto de denominação aqui de rua, a pessoa tem uma história bonita dentro do nosso município. Eu tive o prazer também de ter a Sandrinha como amiga, como cliente da minha farmácia. Tinha um carinho muito grande pela Sandrinha. Estou muito feliz hoje. A minha felicidade é tão grande quanto a felicidade da família Sandrinha deve estar nesse momento em estar eternizando o nome da Sandrinha no município de Divinópolis. Parabéns, Josafá, pela lembrança. Terá nosso voto favorável.
Em discussão, palavra vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, também não poderia furtar na tarde de hoje. E um projeto muito interessante e importante é a denominação de rua. Ah, muito polêmica de quem acha, muitas vezes, defeito, mas não acha qualidade para falar do projeto. Principalmente aquelas pessoas que estão na rede social e falar que o vereador só vota isso. Olha, eu aprendi uma coisa com o vereador Edson, quando fala que a maior invenção do homem, da humanidade, é a cidade. E de fato é. E quando a gente faz o papel aqui do legislativo de fazer a atuação e relembrando o nome, o histórico, a prestação de serviço dessas pessoas, a gente vai eternizando o nome e quem foi a pessoa, né, quem que era aquela pessoa da família, o que ela representou para a cidade. Né? Uma grande servidora pública, uma pessoa que tinha um carinho muito grande do que fazia, uma dedicação por ser uma servidora pública comprometida com aquilo, tudo que ela fazia. Mas além disso, eu posso falar com muito conhecimento e causa, porque a família era muito amiga do papai, toda ela, a vida toda foi criada no bairro. E nessa oportunidade a gente conheceu, não tinha tanta afinidade, mas a gente sabe todos da família. E ela, sem dúvida, por ter sido servidora também, a gente acompanhou um pouco do trabalho, mais do que merecedora. Parabenizar o autor e o vereador Josafá e colocar que nosso voto será favorável, senhor presidente.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto substitutivo 1 ao PLCM 179-2022, que denomina Sandra Maria Gomes, a Rua 3, do bairro Ponte Funda, desse município, de autoria do vereador Josafá Anderson. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 16 de 2023. Dispõe sobre a criação da campanha permanente e continuada de combate a golpes financeiros. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 50 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 49 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM16-2023, que dispõe sobre a criação da campanha permanente e continuada de combate a golpes financeiros, de autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
A parte, senhor presidente. Senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Josafá Anderson.
De comum acordo com o autor, a gente pede um sobrestamento de até 30 dias, senhor presidente.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 30 dias do vereador Josafá Anderson, com consentimento do autor Hilton de Aguiar. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 19 de 2023. Institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 32 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação. Parecer de número 31 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM 19 de 2023, que institui a política municipal de prevenção ao abandono e à evasão escolar. Autoria, vereador Roger Viegas, quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, esse projeto aí agora vem de encontro, né? Muita coisa que está acontecendo no momento, mas a evasão escolar, né? Fora os assuntos aí de segurança pública, é importante e necessária ser discutida. Por quê? Evasão escolar, essa política, que é fundamental para reparar um problema crônico que nós já temos na nossa sociedade, antigo, né? Das crianças, jovens, adolescentes e, por que não, até mesmo adultos, né? Fugirem da escola. Nossa proposta busca justamente por meio de ações que vão identificar todo o processo que faz o aluno fugir da escola, não querer frequentar a escola. É preciso também discutir aquilo que está nos bastidores. Uma boa política de amparo psicológico, de apoio familiar, de acompanhamento, ofertando atividades também extracurriculares, que às vezes a falta dessas que faz justamente os alunos evadirem, não quererem mais irem até as escolas. Então, uma política ampla, abrangente para discutir isso. Eu tenho alguns dados aqui, o Brasil ocupa hoje o 60º lugar num ranking mundial de qualidade de educação entre 76 países que foram examinados. A evasão escolar tem sido uma realidade no nosso país, precisa ser discutida amplamente. Nos anos de 2019, 2020, gente, estou falando de antes do período da pandemia, tá? 2019, em que os índices alcançaram patamares que são semelhantes a de 14 anos atrás, ou seja, estamos voltando, regredindo no tempo. Sabemos que muitos fatores contribuem para agravar os problemas educacionais no Brasil, como, por exemplo, o aluno às vezes tem que escolher entre o trabalho para não passar fome, a realidade financeira e a escola. Então, fome ninguém quer sentir. E muitas vezes vão, né, alguns simplesmente a bel prazer, têm a oportunidade de querer parar os estudos e outros por falta de escolha. E é isso que a gente deve também se discutir aqui, na nossa casa, no nosso quintal, na nossa política municipal. Então, esse projeto aí que visa dar mais dignidade aos alunos. Em um dos artigos aqui desse projeto, né, no parágrafo 1º do artigo 1º, a implementação dessas diretrizes e ações da Política Municipal de Prevenção, Abandono à Evasão Escolar será executada de forma intersetorial e integrada sobre a coordenação da Prefeitura. É, de fato, um projeto que dá poderes e, claro, deveres ao Executivo também da nossa cidade para, de fato, contribuir e impactar definitivamente, né, numa baixa em índices mais baixos da evasão escolar. Por isso eu peço o voto de todos os nobres pares nessa tarde de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Israel Mendonça.
Como eu sempre falo aqui, Roger, esse projeto, quando vem de você, tem um prazer de votar também. Que os seus projetos tenham assim, um teor de responsabilidade, né? Então, é mais um projeto aplausivo que terá nosso voto favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária legislativa municipal 19 de 2023, que institui a política municipal de prevenção, abandono e evasão escolar de autoria do vereador Roger Viegas. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras essa tarde. Palavra como líder do Executivo Municipal, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu queria convidar os vereadores a fazer uma reflexão para a gente não correr numa vivência emocional extrema. A Guarda Municipal, ela foi criada na Lei Orgânica, ela vai fazer 25 anos agora em maio, no seu artigo 11, ela foi criada. Mas ela precisa de uma lei para estruturar ela. O que acontece é que nós tivemos, de 88 até hoje, e as pessoas têm que entender isso, nós tivemos 3 indicações e 2 anteprojetos. E tem uma indicação aqui, senhor presidente, que eu estava mostrando às pessoas do que ocorreu na Escola Municipal Realengo em 8 de abril de 2011. O mesmo fato que nós estamos vivendo hoje, lá em 2011. Então, nós temos essas indicações historicamente válidas, foi aprovado. E uma coisa que eu acho estranho aqui, que a última indicação do anteprojeto da Guarda Municipal, feita em 2017, até agora, vereador Anderson, não teve resposta. Mas com o prefeito Greitz vai ter. Nós estamos vendo aqui indicações de colegas, nós estamos conversando isso com o prefeito, a resposta vai vir. Não pode, é no calor da emoção de que aconteceu em 2011 em Realengo, as pessoas tentar fazer. Então, na historicidade de 88 para cá, nós temos 3 indicações e 2 anteprojetos. O anteprojeto do Sargento Elton e do falecido e querido Milton Donizete. Indicações, sem ser de anteprojeto, 3 vereadores. O prefeito Greitz está atento. Nós vamos estudar isso, sim. Ninguém está seguro sem segurança. Hoje eu achei bonito uma questão que o Ney tem falado aqui na tribuna. As ruas são nossas. Eu não tenho uma preferência, um carinho. Eu não tenho essa questão, não. Agora, um bom debate, um debate franco, um debate honesto, um debate não oportunista, um debate que você não desconhece.
Você pode ver que nós estamos com mais de 200 dias que o projeto 055 foi aprovado. Nosso encontro com a Copasa, a pior área urbana de Novos Guarani, nós estamos aí até hoje sem isso. Isso não é um bom debate. Então, senhor presidente, aqui em nome do prefeito Gleides, eu quero comunicar ao plenário que o prefeito está atento, sim, às indicações dessa casa e nós vamos dar resposta. O prefeito Gleides não vai fazer o que foi feito com a indicação do nobre querido Sargento Elton. Ele fez até um anteprojeto, mandou para o executivo e até a tarde de hoje, 6 anos depois, não tiver resposta. E com o Gleides estará a resposta, sim.
Passando para a terceira, líder do governo, líder do Republicanos, Roger Viegas.
Senhor presidente, nosso partido, juntamente com o vereador Wesley, que ontem esteve atentamente em Belo Horizonte, também né, trazendo assuntos pertinentes aí ao partido, nos que diz respeito né, a trazermos emendas e investimentos para a segurança pública aqui na nossa cidade, atuação do vereador que ontem esteve lá, e nós também buscando soluções para a implantação da guarda aqui em Divinópolis, como já falado anteriormente, juntamente com outros vereadores. Nosso partido está atento também, senhor presidente, a desconexões e discursos descontextualizados com o presente. Nós temos que nos atentar agora com a situação que nós estamos vivendo em 2023, que a gente viveu em 2011, 2017, é assunto que ficou para trás. Nós temos que preocupar agora com o que aconteceu em Blumenau, com o que já aconteceu em São Paulo, o que vem acontecendo, outras séries de invasões e ataques, e por isso o republicano se compromete já tanto destinar parte da sua emenda impositiva desses dois vereadores, tanto quanto também na busca de emendas impositivas que podem ajudar o prefeito de nossa cidade na implantação e melhoria da Guarda Municipal, tanto também na segurança pública. Eu e o vereador Wesley Jabas estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente.
Então tá. Lembrando, senhores vereadores, minuto de silêncio para Orlando Corel, do bairro Tietê, a pedido de Demi Silva, Oralda Andrade Rosa, Hilton de Aguiar e Edson Souza, e o Ataú Sebastião Araújo, a pedido do vereador Eduardo Júnior. O Ataú é esposo da Marilda, que foi presidente do Sintende de Divinópolis, e frequenta bastante essa casa aqui. Gostaria também de fazer a nomeação da portaria 036 de 13 de abril de 2023, que amplia a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito a pedido dos próprios membros, vereador Edson, Anderson da Academia e José Wilson Periquito. Amplia a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar suposto dano erário desvantajoso ao município em permuta de imóveis públicos e particulares, realizada através do projeto de lei EM055 de 2022. Fica incluído na comissão vereador Roger Viegas, Republicanos, e vereador Hilton de Aguiar, do MDB. Em nome de Deus, declaro encerrada a 18ª reunião ordinária, a 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.
Presidente. Deixa eu te falar.